quiser.
Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Com a permissão do Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, damos início ao seminário Pensar a Participação das Crianças na Tomada de Decisão Pública. Dou-vos as boas-vindas à bela sala do Senado aqui na Assembleia e agradeço o facto de se terem associado a este evento.
Muito obrigado. Vamos então dar início aos trabalhos. Eu prometo que não vos tiro muito tempo, na medida em que não foi manifestamente para me ouvirem que aqui vieram. Queria cumprimentar todos os presentes, em particular os membros da mesa, a Sra. Vice-Presidente da Comissão Nacional para a Promoção de Direitos das Crianças e dos Jovens e Proteção das Crianças e dos Jovens, Sr. Embaixador da Noruega, Dra. Susana Ramos, e se me é permitido também na audiência cumprimentar particularmente a Sra. Dra. Joana Marques Vidal e o Dr. Armando Leandro. É sempre um gosto vê-los aqui no Parlamento. Brevíssimas palavras para agradecer a vossa presença, transmitir-vos os cumprimentos do Sr. Presidente da Assembleia da República, que em função de compromissos anteriormente assumidos não poderá estar aqui presente, e também para saudar a Comissão pela realização desta iniciativa. Julgo que pensar a participação das crianças na tomada de decisão política, tema deste colóquio, tem particular interesse neste lugar onde estamos. A Assembleia da República é constitucionalmente a Assembleia representativa de todos os portugueses. E todos os portugueses significa todos, não de todos os adultos portugueses ou de todos os portugueses que têm direito de voto. E nesse contexto, julgo que o título desta conferência é particularmente significativo. Não se trata aqui de discutir a participação das crianças na tomada de decisão política, o se devem participar. Isso é um dado adquirido e documentos internacionais da relevância da Convenção sobre os Direitos da Criança ou Carta Europeia dos Direitos Fundamentais deixam isso bem claro. O problema aqui é o como. Como é que as crianças devem ser associadas a esta tomada de decisão política? Tomada de decisão política é essa que, por natureza, tem uma especial relevância no Parlamento. O processo de decisão no Parlamento é, como todos sabemos, e tem que ser, por imperativo constitucional, um processo de decisão inclusivo, participado, e nesse contexto todos aqueles que são destinatários das nossas decisões devem ter a possibilidade de participar nesse processo, de ser incluídos nesse processo. É verdade que o Parlamento tem dado alguns passos relevantes nesse esforço de inclusão, nomeadamente com uma iniciativa da maior relevância, que é a iniciativa do Parlamento dos Jovens, que tem motivado a presença de muitos deputados pelo país fora, em escolas, e que tem depois também motivado aqui a presença, digamos, num ensaio de Parlamento de representantes da juventude portuguesa e das escolas portuguesas nas sessões que aqui se realizam. No entanto, a questão da participação das crianças é muito mais vasta do que essa. Hoje em dia, sobretudo no domínio da justiça, essa participação é assegurada, nomeadamente em processos que se prendem com a regulação do poder paternal, ou outros, ou mesmo a presença das crianças como testemunhas em processos judiciais. O que nos traz aqui, no entanto, é uma questão diferente. É como é que os decisores políticos, como é que os deputados em particular, não falarei do Governo porque essa não é manifestamente a minha praia, mas como é que o Parlamento em particular deve proceder nesta matéria. É curioso que, se nós compararmos a esfera privada com a esfera pública, julgo que concluiremos com facilidade que na esfera privada essa participação é hoje muito mais presente do que na esfera pública. Basta termos família e filhos para perceber que aquilo que acontecia às pessoas da minha geração, aos jovens da minha geração, não é manifestamente aquilo que acontece com os jovens da geração atual. Quando eu era jovem, criança, ninguém se lembraria de me perguntar o que é que eu achava. Hoje em dia, não só encaramos essa relação com a normalidade, como as próprias crianças têm a iniciativa de o fazer. E é curioso, de facto, verificar esta sintonia entre a esfera pública e a esfera privada. Aquilo que para nós é uma normalidade na nossa vida familiar torna-se algo muito distante na vida pública. E por isso é relevante, muito relevante, diria eu, esta reflexão que aqui hoje farão, e em particular as lições, enfim, aquilo que podemos chamar as lessons learned, de alguns países europeus que têm uma prática muito consistente nesta matéria e que podem aqui trazer-nos essa experiência como um ponto de partida muito relevante para a reflexão que aqui se fará. Como sabem, a Assembleia da República está a terminar esta legislatura, portanto a única coisa que poderemos fazer é aproveitar estes momentos para refletir sobre aquilo que deve vir a acontecer em próximas sessões legislativas. Em próximas legislaturas, desculpem. E por isso, o meu desejo é que os elementos que aqui possam ser recolhidos, e seguramente serão muito importantes, sejam veiculados para aqueles que vierem a ser deputados na próxima legislatura, para que possam, de uma forma bastante mais pensada, mais madura, mais ponderada do que tem sido feito até agora, analisar os termos e condições em que a participação das crianças na tomada de decisão pública deve ser feita e deem passos significativos para que não nos fiquemos apenas, e retorno ao princípio, na enunciação das regras que já constam de convenções internacionais, mas na concretização prática, na concretização real dessas decisões, dessas orientações. Há um ponto que eu julgo que é fundamental. A participação das crianças na tomada de decisão política, das crianças e dos jovens na tomada de decisão política, não é apenas relevante do ponto de vista do contributo que podem trazer para o acerto dessa decisão. As crianças e os jovens não podem ser vistos apenas como objeto das decisões políticas, por razões evidentes. Mas ela é também importante na perspectiva do reforço do sentimento de cidadania. Quanto mais cedo as crianças e os jovens forem trazidos para este processo de decisão, quanto mais cedo compreenderem que aquilo que pensam e sentem é importante, maior poderá ser a sua tendência para o envolvimento na vida política. E quando hoje constatamos com particular, eu diria, preocupação, a tendência cada vez maior para o afastamento entre os cidadãos e a política, quando hoje a abstenção eleitoral atinge os valores que todos conhecemos, quando ela, em larga medida, se situa precisamente nos mais jovens, é precisamente na camada mais jovem, até por volta dos 25 anos, que se nota essa ausência de vontade de participação eleitoral, o envolvimento das crianças e dos jovens, quanto mais cedo se iniciar, mais reforçará o sentimento de cidadania de cada um e, portanto, mais contribuirá, do meu ponto de vista, que não sou um especialista, para que, chegado o momento da assunção da cidadania plena com a maioridade e com a participação no processo eleitoral, mais condições, julgo eu, se criarão para que, a pouco e pouco, esta tendência se vá invertendo. O trabalho que há para fazer no plano político é imenso. Os decisores políticos não podem tomar as decisões que lhes competem sem que elas sejam informadas. Para serem informadas é preciso que o conceito de democracia participativa que a nossa Constituição consagra se faça sentir a todos os níveis, desde os mais idosos aos mais jovens. Estou seguro que os contributos desta discussão que aqui teremos, ou que aqui terão, serão úteis e, como vos digo, transmitidos, que venham a ser para os colegas, que venham a estar na próxima legislatura, serão seguramente objeto de reflexão para que se possam tomar decisões de forma a que esta inclusão se faça tão rapidamente quanto possível. Muito obrigado pela vossa atenção. Passo agora a palavra a quem? Não sei qual é a ordem. Ambassador, you have the floor.
Thank you very much for the invitation to be present at the opening of this important seminar, calling attention towards the relevance of children in decision-making processes. Norway performs exceptionally well on certain global indexes measuring children's rights, such as Save the Children Index and the Kids' Rights Index. But we are aware of the need to always to do more. I am happy that Norway, through the EA grants, is contributing towards the development of this project that aims at putting children center stage in the discussion of measures and decisions that affect their lives. Adults must recognize children the right to an opinion regarding their own private lives and regarding global resolution that influence their common present and future. And this work must be done at multiple levels, ensuring that information and consultations reach their targets. The Norwegian Ministry of Children and Equality developed a guide to the municipalities for establishing and working with youth councils. This guide provides guidelines that refer to consultation mechanisms in general and to how to establish youth councils and forums for youth consultation. Warranting children a space in the decision-making process is ensuring that in future we will have engaged citizens that are aware of their context and familiar with the framework where they operate. And this is safeguarding that your future will be more stable and more enlightened, and also a contribution to better understanding and action on important issues, as we now see with the active involvement by young people on climate change issues. This is an example of young people setting direction for future policies. I want to wish you today a good working seminar and that your conclusions are fruitful and consequent. I thank you for your attention.
Thank you, Ambassador. Doutora Susana Ramos tem agora a palavra, faz favor.
Muito obrigada. Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimento o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, o Sr. Embaixador da Real Embaixada da Noruega, a Sra. Vice-Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos das Crianças e Jovens, a quem agradeço o convite para estarmos aqui, mas também a Doutora Joana Marques Vidal, ao Dr. Armando Leandro e a todos os presentes, muitos amigos de longa data. É com muita satisfação que, em nome do Ponto Focal Nacional dos Imigrantes em Portugal, nos juntamos hoje aqui a este evento. Este seminário possui objetivos muitíssimo relevantes e certamente será um contributo essencial para a reflexão e debate das questões que tangem a participação das crianças e jovens. Não obstante, gostaria de destacar o facto deste seminário ser também o ponto de partida oficial de uma iniciativa bilateral financiada pelo atual mecanismo financeiro dos Imigrantes. Cumprimento também a delegação norueguesa aqui presente. Esta iniciativa tem como protagonistas a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos das Crianças e Jovens e a Agência para o Bem-Estar da Criança e da Família da cidade de Oslo e tem como objetivo geral a melhoria da proteção dos direitos da criança, prevendo dois outcomes gerais. Por um lado, a criação de um glossário temático de sistemas de proteção infantil e a promoção dos direitos da criança, centrado na audição da criança em contextos de vulnerabilidades especiais, baseado na longa experiência de Portugal e da Noruega de incluir a participação de crianças, fazendo ouvir regularmente as suas vozes. Por outro lado, a construção do referencial digital de boas práticas dos países parceiros que contribuem para melhorar cada vez mais a audição e participação da criança na proteção dos seus direitos, bem como das ferramentas e recursos, materiais para implementação e monitorização nestes países, disponíveis nestes países, mas também não estão disponíveis, mas considerados úteis para enfrentar estes desafios. Na qualidade de coordenadora da Unidade Nacional de Gestão dos Imigrantes em Portugal, aproveito também esta ocasião para, muito resumidamente, fazer um breve enquadramento global dos e-grants e a sua implementação no nosso país, mas também apresentar de forma sucinta os objetivos, funcionamento e alocações das verbas deste mecanismo e desta forma esclarecer algumas dúvidas que eventualmente possam ter. Os e-grants resultam do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, celebrado entre os Estados-membros da União Europeia e três Estados EFTA, a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein, e que entrou em vigor em janeiro de 1994. Através deste acordo, que comemora este ano o seu 25º aniversário, os três países tornaram-se nossos parceiros no mercado interno e doadores através dos e-grants, apoiando financeiramente o desenvolvimento de projetos e iniciativas em alguns Estados-membros da União Europeia através de um mecanismo financeiro. Cada mecanismo financeiro, no âmbito dos e-grants, tem tido uma programação plurianual, sendo que o atual é o quinto a vigorar em Portugal e, apesar da nomenclatura, encerrará em 2024. Os e-grants têm dois objetivos de igual importância. Por um lado, pretendem reduzir disparidades sociais e económicas no contexto europeu e, por outro, visam contribuir para o fortalecimento das relações bilaterais entre entidades dos países doadores e entidades dos países beneficiários. Através dos EA Grants, os países doadores disponibilizam no período atual um total de cerca de 2,8 mil milhões de euros a 15 países. Especificamente Portugal beneficia de uma alocação de cerca de 102,7 milhões de euros, o que corresponde a praticamente o dobro do montante disponibilizado no mecanismo anterior, cerca de 58 milhões. Os EA Grants apoiam iniciativas em setores com necessidades específicas e que estejam em linha com as prioridades nacionais e a nível europeu. Em Portugal, a implementação dos EA Grants para o atual período iniciou-se em maio de 2017, depois da assinatura do Memorando de Entendimento com os países doadores. O Memorando de Entendimento identifica os objetivos gerais dos EA Grants, mas também as áreas programáticas que são financiadas, bem como as respectivas alocações e as principais entidades envolvidas na sua implementação. Concretamente, estas entidades são, por um lado, a Unidade Nacional de Gestão, o Ponto Focal Nacional, que represento, e que, em particular, tem necessariamente que assegurar a supervisão global da implementação dos fundos EA Grants em Portugal, atuar como Ponto Focal Nacional representando Portugal junto aos países doadores e coordenar a comunicação dos EA Grants em Portugal. Trabalhamos diariamente com o Gabinete do Mecanismo Financeiro em Bruxelas, que representa os países doadores, e em estreita colaboração com a Embaixada da Noruega em Lisboa. Por outro lado, a Inspeção-Geral das Finanças, que é a autoridade de auditoria e que assegura a realização das auditorias e o envio dos relatórios aos doadores e que atua como autoridade de regularidades. A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, que é a autoridade de certificação e assegura a certificação das despesas e o envio dos relatórios financeiros aos doadores. Mas também, e sem eles não seria possível, os operadores de cada programa, que preparam cada programa identificado no memorando e são responsáveis pela sua gestão e implementação. No memorando de entendimento ficou então definido que seriam apoiados 5 programas em Portugal nas seguintes áreas. Crescimento Azul, gerido pela Direção-Geral de Políticas do Mar e que beneficia de uma alocação de cerca de 38 milhões de euros mais com participação nacional. Ambiente, gerido pela Secretaria-Geral do Ambiente e Transição Energética, que beneficia de uma alocação de cerca de 24 milhões de euros mais com participação nacional. Cultura, gerido pela Direção-Geral de Património Cultural, que conta com o apoio da DG Artes e que beneficia de uma alocação de cerca de 9 milhões de euros mais com participação nacional. Conciliação e Igualdade de Género, gerido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e que beneficia de uma alocação de cerca de 6 milhões de euros acrescida com participação nacional. Por último, mas não menos importante, Cidadãos Ativos, que visa apoiar projetos promovidos por entidades da economia social em diferentes eixos e que é gerido por um consórcio entre a Fundação Carlos Gulbenkian e a Fundação Bissaia Barreto e que beneficia de uma alocação de cerca de 11 milhões de euros. No memorando de entendimento ficou ainda definida a existência de um fundo de relações bilaterais com cerca de 2 milhões de euros, gerido pelo Ponto Focal Nacional em conjunto com os representantes dos três países doadores. Este fundo é destinado a reforçar não só as relações de cooperação já estabelecidas, mas simultaneamente apto a explorar novas áreas de interesse bilateral. Existe um concurso aberto para financiamento de iniciativas bilaterais, que pode ser do vosso interesse, com períodos de decisão de 4 em 4 meses e que muito em breve divulgaremos os resultados da primeira fase. Para todos os interessados em apresentar candidaturas, informamos que o dia 12 de setembro será a próxima data de seleção. Desde a assinatura do memorando de entendimento que em Portugal se fez um notável progresso na preparação e aprovação de cada programa, com vista ao alcance dos objetivos de cada um nos prazos estabelecidos para a implementação do mecanismo. Os últimos meses foram marcados pela aprovação dos doadores pelas propostas de programa, apresentadas em conformidade com o memorando de entendimento e pela assinatura dos respondentes contratos e lançamento dos primeiros concursos. Estamos agora na fase de lançamento de quase todas as áreas. Por último, deixo a sugestão de poderem acompanhar toda a informação relativa aos EA Grants através do nosso site, das redes sociais ou descarregando a nossa app, onde, para além de estarem informados sobre o lançamento de todos os concursos de forma imediata, têm acesso a uma área onde poderão encontrar entidades congéneres da Noruega, da Islândia ou do Liechtenstein que poderão constituir-se parceiros nos vossos projetos ou iniciativas. Muito obrigada a todos e desejo um bom seminário e boas conclusões.
Muito obrigado, Sra. Doutora. E agora, para terminar esta fase de abertura, Sra. Doutora Odete Severino, tem a palavra.
Muito bom dia a todos e a todas. Começo por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, o Sr. Embaixador de Noruega em Portugal, a Sra. Coordenadora do Mecanismo Financeiro do G-Grant, os representantes vários das CPCJ, que aqui estão presentes, os senhores comissários do Conselho Nacional, o Dr. Armando Leandro, e também gostaria de estender este cumprimento à Dra. Joana Marques Vidal e a todos os colegas e convidados que aqui estão presentes. A realização deste seminário, como a Dra. Susana Ramos referiu, é, de facto, o lançamento da iniciativa bilateral entre Portugal e a Noruega, designada a promover a promoção dos direitos da criança em áreas prioritárias, na qual a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens intervém como entidade promotora. Decorreram 30 anos desde a ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança por quase todos os Estados-membros das Nações Unidas. Muito se alcançou, mas ainda há um longo caminho a percorrer em matéria dos direitos da criança e, designadamente, no que se refere ao direito à participação das mesmas em assuntos que lhe dizem respeito. A referida Convenção veio estabelecer um novo marco sobre o que é ser criança, enfatizando a ação e a participação das crianças que assim deixaram de ser apenas destinatários de proteção para passarem a ser também reconhecidas enquanto sujeitos do direito à participação. Um dos objetivos deste seminário é avaliar o progresso realizado relativamente à participação das crianças em processos de tomada de decisão, quer no âmbito nacional, quer no âmbito europeu. O evento procura ainda identificar e avaliar as principais linhas orientadoras para um roteiro nacional destinado à implementação das disposições constantes na Convenção dos Direitos da Criança, mas não só, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e também na Estratégia do Conselho da Europa sobre os Direitos da Criança. A matéria nuclear deste seminário encontra-se ainda em linha de implementação da Agenda 2030 das Nações Unidas, que elegeu 17 objetivos para transformar o nosso mundo, no que constitui como um guia sobre o desenvolvimento sustentável. Assim, é nosso entendimento que o objetivo 16 da Agenda 2030, referente à paz, justiça e instituições eficazes, que têm em vista promover sociedades pacíficas e inclusivas para um desenvolvimento sustentável, proporcionará o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis, terá necessariamente de incluir as crianças e jovens, gerações fulcrais, para garantir que as sociedades em construção em cada dia sejam efetivamente sustentáveis. Não querendo alongar esta minha intervenção, gostaria de agradecer de forma encarecida a disponibilidade e a generosidade de todos os oradores e moderadores nacionais e estrangeiros que estão connosco hoje, que aceitaram partilhar as respectivas abordagens e experiências científicas, técnicas e de terreno sobre o direito à participação de crianças e jovens na tomada de decisão, os principais desafios que se têm colocado e como têm sido ultrapassados e o que podemos fazer para tornar cada vez mais alargada, efetiva e regular a participação das crianças nas tomadas de decisão aos vários níveis das sociedades e das instituições que as compõem, com particular relevância para as que têm impacto direto e indireto na vida atual ou futura das próprias crianças, sendo nessas situações ainda mais premente ouvir a sua voz e tê-la em conta, proporcionando as ocasiões e os processos apropriados à participação e consulta das crianças nos processos de decisão. Aguardo com expectativa a conclusão dos trabalhos de hoje, esperançada que, com saber, empenho, criatividade, bom senso e esperança, se dê um passo sólido na criação de novos modelos de governação e de espaços e oportunidades de participação que permitam a Portugal fazer uma mudança significativa no compromisso de envolver as crianças nas decisões e soluções concretas que são determinantes para o respeito dos direitos fundamentais das crianças e para a democratização e modernização das nossas sociedades. Muito obrigada e espero que esta sessão seja, de facto, um bom contributo para uma nova perspectiva em termos de participação das crianças e jovens na tomada de decisão pública.
Muito obrigado, Sra. Doutora Odete Severino. Esta parte está resolvida. Passamos então ao primeiro painel e pedia a quem...
Muito obrigada.
Assente que venha.
Convido-vos a sentarem-se. Vamos agora dar início à conferência intitulada Análise do artigo 12º da Convenção sobre os Direitos da Criança, que tem como conferencista Raquel Tavares, técnica superior do Gabinete de Documentação e Direito Comparado da Procuradoria-Geral da República, e como moderadora Alexandra Pimenta, diretora dos Assuntos Jurídicos da Direção-Geral dos Assuntos Europeus do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a quem passo desde já a palavra.
Bom dia a todos os ilustres participantes nesta conferência. Tenho um enorme prazer em estar aqui humildemente a tentar moderar todo este conhecimento que será partilhado pelos nossos oradores. E cumprimento a doutora Raquel Tavares, salientando o seu empenho na sensibilização para os direitos humanos e ainda sublinhando também a importância das suas publicações para quem trabalha nestas áreas, gosta destas áreas e está comprometida nestas áreas. Portanto, vou-lhe dar a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, doutora Alexandra, e eu quero começar por agradecer o convite, o amável convite que me foi dirigido para estar presente neste seminário e saudar os senhores deputados que estão hoje aqui presentes e demais assistentes. Coube-me apresentar-vos uma análise do artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança. A senhora Vice-Presidente da Comissão Nacional já se referiu a ele. É um artigo que consagra juridicamente o direito à participação das crianças e ao qual por esta via Portugal está vinculado. Ainda assim, eu vou ler, uma vez que tenho de apresentar o artigo, vou ler aquilo que ele diz. Estabelece que os Estados-partes garantem à criança com capacidade de discernimento o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as questões que lhe respeitam, sendo devidamente tomadas em consideração as opiniões da criança de acordo com a sua idade e maturidade. E diz depois que, para este fim, é assegurada à criança a oportunidade de ser ouvida nos processos judiciais e administrativos que lhe respeitem, seja diretamente, seja através de representante ou organismo adequado, segundo as modalidades previstas pelas regras de processo da legislação nacional. Portanto, este artigo 12, apesar de ser comumente apontado como o artigo da Convenção sobre os Direitos da Criança que consagra um direito à participação, na realidade ele não fala de direito à participação, fala no direito da criança de exprimir a sua opinião sobre as questões que lhe respeitam e de ser ouvida nos processos judiciais e administrativos que lhe digam respeito também. E então, este direito à participação é entendido por quem se debruça sobre ele, e designadamente pelo Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas, que é, como sabem, o órgão oficialmente mandatado para proceder à monitorização da aplicação deste artigo nos Estados-partes, é entendido este direito à participação como um processo que inclui desde logo o acesso das crianças à informação, o direito de exprimir livremente a opinião sobre as questões que lhe digam respeito, mais do que exprimir a opinião, o direito de ser ouvida, que é algo que vai além da liberdade de expressão propriamente dita, portanto, o direito de ser ouvida, o direito a que a sua opinião seja tida verdadeiramente em consideração e, por fim, o direito a saber de que forma a sua opinião influenciou efetivamente a marcha do processo, seja o processo decisório num caso concreto, seja de definição de políticas públicas, seja de preparação de legislação ou outras medidas políticas. À luz do artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança, este direito da criança a ser ouvida tem de ser assegurado no âmbito de todos estes processos que digam respeito à criança e no âmbito dos quais ela tem o direito de se pronunciar. Este artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança reflete este direito à participação, que é um dos quatro princípios fundamentais da Convenção sobre os Direitos da Criança. Os outros são o princípio da não discriminação, o princípio do interesse superior da criança e o princípio do direito da criança à vida e à sobrevivência e ao desenvolvimento na máxima medida possível. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que não é apenas um direito um direito individual de cada criança que tem o direito de o exercer, é também um princípio que deve orientar a interpretação de todos os artigos da Convenção e de todas as obrigações assumidas pelos Estados à luz da Convenção sobre os Direitos da Criança, e eu vou-me referir a este aspecto um pouco mais tarde. Portanto, é algo que permeia todo o texto da Convenção, todas as obrigações assumidas pelos Estados-partes e que estes devem ter presentes na adoção e definição de quaisquer medidas ou políticas em matéria de crianças, seja em que áreas forem, ainda que estas áreas não sejam expressamente abordadas na Convenção sobre os Direitos da Criança. Se afetarem a criança, se lhe disserem respeito, então a criança tem o direito de se exprimir e de ser ouvida, que, como eu digo, é algo que vai além disso e que implica que se tomem seriamente em consideração as opiniões das crianças. Não estamos a falar de um dever da criança, ela tem o direito de não exercer este seu direito à participação, mas querendo, os Estados-partes têm a obrigação de garantir que o possa fazer. Não implica, naturalmente, e nisto o Comitê também é bastante claro, não implica que os desejos e as vontades das crianças sejam necessariamente satisfeitos. Implica que a criança seja envolvida no processo de tomada de decisão e que seja informada acerca da marcha do processo e das razões que presidiram à decisão que foi tomada. Vai ela no sentido que a criança, sobre o qual a criança exprimiu preferência ou não. Ele está, como também já foi dito, refletido em vários instrumentos nacionais, como a Lei de Proteção das Crianças e Jovens em Perigo, e também internacionais, como a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e outros oradores mais tarde se referir-se-ão à previsão deste direito noutros instrumentos. Eu vou-me centrar sobretudo no artigo 12 da Convenção e vou-me centrar neste artigo 12 à luz da interpretação autêntica, se assim posso dizer, da interpretação que é feita pelo Comitê sobre os Direitos da Criança deste artigo 12. E é feita designadamente na análise que faz, quer de casos individuais, quer e sobretudo de relatórios que são apresentados pelos Estados e nos quais o Comitê indica se considera que os Estados estão a cumprir cabalmente esta obrigação de assegurar a participação das crianças ou se não estão. Mas para além desta análise casuística da situação em cada Estado parte, o Comitê adotou em 2009 um comentário geral, o comentário geral número 12, sobre the right to be heard, o direito da criança a ser ouvida, onde indica a sua interpretação deste artigo 12 e as medidas que considera que os Estados-partes estão vinculados a adotar para dar cumprimento às obrigações que foram assumidas à luz deste artigo 12. Eu vou começar por indicar os elementos que este artigo 12, que eu já vos li, mas vou abordar um bocadinho mais desenvolvidamente os elementos deste artigo 12. Depois falarei das fases do processo de participação. Sugerirei algumas estratégias de implementação indicadas também pelo Comitê e depois falarei dos contextos em que esta participação das crianças deve ter lugar, das obrigações assumidas pelos Estados-partes, dos requisitos para assegurar o direito à participação e terminarei com uma breve síntese das recomendações feitas a Portugal a quando da análise do último relatório que foi apresentado a este comitê, que foi em 2014. Nós temos agora um relatório que será apresentado de novo em outubro próximo, e portanto a nossa situação nesta e noutras áreas dos direitos da criança voltará a ser analisada, mas as mais recentes conclusões do comitê eu vou dizer-vos quais são a respeito da implementação deste artigo 12. E a primeira coisa que o comitê começa por afirmar, enfim, no seu comentário geral, é que o artigo 12 diz que os Estados garantem, portanto não há aqui margem de discricionariedade, têm de garantir, por virtude da ratificação que fizeram da Convenção, têm que garantir este direito da criança a ser ouvida e este direito da criança a pronunciar sobre os assuntos que lhe respeitem. Esta é uma obrigação, no entender do Comitê, uma obrigação jurídica clara e imediata de cada Estado parte e, portanto, de Portugal, no caso, face às suas crianças. Isto implica, desde logo, para os Estados partes, a obrigação de criar mecanismos que deem através dos quais a criança se possa pronunciar, a obrigação de criar as condições que permitam à criança pronunciar-se também, por exemplo, na esfera privada e, mais do que isso, a obrigação de, efetivamente e na prática, de tomar, mais do que o formalismo dos mecanismos e procedimentos que possam ser criados, de efetivamente tomar em conta as opiniões das crianças sempre que tenha que decidir políticas que as afetem ou tomar decisões sobre elas. Depois o artigo diz que garantem à criança com capacidade de discernimento e o Comitê sublinha logo que este qualificativo não é uma limitação. Pelo contrário, o que impõe é aos Estados a obrigação de apurar se a criança tem capacidade para formar uma opinião autónoma e na máxima medida possível. Mas diz também o Comitê que os Estados não podem presumir, e designadamente em virtude da idade, coisa que acontece frequentemente, não podem presumir que a criança é incapaz de exprimir uma opinião. Pelo contrário, diz o Comitê que devem presumir que é capaz e devem reconhecer que tem o direito de o fazer e que não compete à criança provar que tem esta capacidade. E por isto mesmo é fundamental que os Estados-partes encontrem mecanismos para reconhecer, por exemplo, as formas não verbais de comunicação que são muito importantes em crianças de muito tenra idade ou em crianças com limitações sensoriais ou cognitivas e que possam ter dificuldades em exprimir a sua opinião. E também diz o Comitê que não é necessário para isto que a criança compreenda cabalmente todos os aspectos e consequências da questão que a afeta. Basta que compreenda suficientemente bem para ser capaz de formar autonomamente uma opinião sobre a matéria. Volto a repetir que isto não significa que o facto da criança ter uma opinião que ela seja necessariamente seguida, mas se a criança tiver uma opinião, esta opinião deve ser seriamente considerada. É este o entendimento do Comitê e é à luz deste entendimento que Portugal e os restantes Estados-partes respondem pelas medidas tomadas neste âmbito. E o Comitê diz depois ainda a este propósito que é imperativo garantir-se a proteção da criança contra possíveis consequências negativas do exercício deste direito, porque muitas vezes o direito a exprimir opinião pode, em determinados contextos, acarretar consequências negativas para a criança, designadamente traumas associados à sua participação no processo e, portanto, que é também obrigação dos Estados-partes garantir a proteção das crianças por tudo aquilo que possa decorrer do exercício deste direito. Pois, a propósito da expressão livre da opinião, diz que os Estados-partes garantem à criança com capacidade de discernimento o direito de exprimir livremente a sua opinião. Este exprimir livremente é interpretado pelo Comitê como uma opinião expressa sem pressões ou manipulações indevidas e dando à criança o poder de decidir se quer ou não pronunciar-se, porque, como eu disse já, trata-se de um direito e não de uma obrigação da criança. implica esta tomada de decisão livre, implica, como nós sabemos, como todos sabemos, que a criança esteja na posse de toda a informação relevante sobre as questões que estão em cima da mesa, sobre as opções e sobre as possíveis decisões que podem ser tomadas, bem como as respectivas consequências e até as condições em que vai exprimir a sua opinião. Portanto, este fornecimento de informação suficiente e adequada é um requisito prévio para o adequado exercício deste direito à participação previsto no artigo 12. A criança tem o direito de se pronunciar sobre todas as questões que lhe digam respeito, embora a palavra all exista no original da Convenção, não existe em português, mas o original da Convenção, que também está publicado em Diário de República, sublinha isto e é muito claro de toda a jurisprudência do Comitê que se trata de todas as questões, mesmo questões que não estejam previamente previstas na Convenção. Aliás, nos trabalhos preparatórios desta Convenção houve proposta para limitar a lista de questões a alguns tipos de processo, separação, adoção, etc. E essa proposta foi rejeitada porque entenderam os negociadores desta convenção que a criança devia efetivamente ter o direito de se pronunciar sobre quaisquer questões que a afetem. E, portanto, aqui estamos, claramente não estamos limitados a nenhum tipo de processo em particular. Quaisquer que sejam as questões em cima da mesa, os Estados-partes têm o direito de garantir esta participação das crianças. Depois, as opiniões devem ser tomadas em consideração de acordo com a idade e a maturidade da criança. Isto exige, segundo o Comitê, uma avaliação individualizada da capacidade da criança, um case by case, uma determinação individualizada da capacidade de cada criança em concreto. E o Comitê repete várias vezes que a idade só por si não determina esta capacidade. Pode ser um dos fatores orientadores, mas não determina e que depende, sobretudo, a avaliação desta capacidade depende, sobretudo, da informação à disposição da criança, da experiência que esta possa ter, do ambiente em que está inserida, das expectativas sociais e culturais que sobre ela recaiam e do apoio que lhe é prestado. A maturidade é vista pelo Comitê como a capacidade de compreender e avaliar as implicações de uma questão concreta, embora, como eu também já disse, não seja necessário uma compreensão cabal para que a opinião seja considerada. Deve ser sempre considerada desde que seja formada, desde que a criança a possua. Não basta ouvir a criança, é outra questão que eu repito, porque também o Comitê o faz incessantemente e me parece importante sublinhar. É importante ouvir a criança e é importante, designadamente na fundamentação das decisões, referir em que medida e até que ponto e de que forma é que esta opinião foi efetivamente tida em conta, e é depois necessário reportar à criança e informar a criança, dar-lhe este feedback sobre o peso da sua opinião, sobre a forma como esta sua opinião foi considerada, seja ou não seguida, e eu diria até, sobretudo se não for seguida, se a opinião da criança não for seguida como tal, é ainda mais importante que lhe seja explicado por que motivo não foi e que razões, no seu superior interesse, é que justificaram que não tenha sido. O direito a ser ouvida nos processos judiciais e administrativos que lhe respeitem, que está no parágrafo 2º deste artigo 12, aplica-se, mais uma vez, a todos os tipos de processo. O comitê aponta como exemplos a separação dos pais, os processos de guarda, de colocação de crianças, de adoção, de justiça de menores, proteção, saúde, segurança social, migração e asilo, decisões administrativas em matéria de educação, saúde, ambiente, condições de vida, sejam eles iniciados pela criança, sejam iniciados por terceiros. E é encorajada a fundamentação, como eu disse, a fundamentação sobre em que medida as opiniões da criança foram de facto tidas em consideração e suas consequências. A participação neste tipo de processos pode ter lugar diretamente, e o Comitê diz que, se possível, assim deve ser, se possível, diretamente. Em certos casos, pode também fazer-se através de representante ou de um organismo adequado, um pais, advogado, organismos de segurança social. Mas o Comitê sublinha, por um lado, a importância de evitar nestes casos os potenciais conflitos de interesses e, por outro, a importância de transmitir que, ainda que a opinião seja veiculada através de um representante, é fundamental que o representante veicule não a sua opinião, mas que consiga ele também apurar a opinião da própria criança. E deve falar em nome da criança, tentando reproduzir a opinião da criança e não a sua própria ou a opinião ou o interesse de um organismo que represente. Portanto, os representantes não se representam a si próprios nestes processos, representam a criança e a opinião desta. O Comitê recomenda, embora não chegue a dizer que se trata de uma obrigação imediata dos Estados-partes, mas é recomendada a elaboração de códigos de conduta para este tipo de representantes como um instrumento útil a ter em conta nestes casos. E depois o artigo termina dizendo que este direito a ser ouvido é exercido segundo as modalidades previstas pelas regras de processo da legislação nacional. O Comitê destaca que não admite que as regras processuais sejam usadas para restringir o direito em causa. O Estado não deve vir, através das regras processuais, restringir o exercício deste direito à participação. Pelo contrário, deve, no exercício, enquanto fornece os mecanismos para o exercício deste direito, respeitar regras de um processo justo, como os direitos de defesa, o direito ao contraditório e o direito de acesso à informação. Portanto, é assim que o Comitê interpreta esta exigência do exercício de direito através das modalidades previstas nas regras de processo da legislação nacional. Portanto, estes são os elementos do artigo 12 na acessão do Comitê dos Direitos da Criança. O exercício deste direito à participação implica várias fases, designadamente uma fase de preparação do exercício da participação das crianças, uma fase de preparação onde a criança deve ser informada sobre o seu direito a ser ouvida, sobre o impacto da sua opinião no desfecho do processo, sobre a possibilidade de ser ouvida diretamente ou através de representante, explicações sobre o decorrer da audição e quem irá participar, portanto, todos os elementos que lhe sejam indispensáveis para poder formar uma opinião fundamentada e tomar uma decisão acerca da participação ou não no processo. Depois, a audição deve decorrer num ambiente favorável, de preferência em conversa e à porta fechada, e evitando-se, no entender do Comitê, tanto quanto possível, o formalismo o formalismo de uma audiência pública e respeitando, tanto quanto possível, a confidencialidade e a privacidade da criança. É fundamental termos aqui uma fase de avaliação das capacidades da criança e, se esta for capaz de formar uma opinião razoavelmente independente, o decisor, seja ele quem for, deve considerar esta opinião como um fator importante a ter em conta. E o Comitê recomenda ainda que sejam desenvolvidas boas práticas, que os Estados estudem e desenvolvam boas práticas para avaliar a capacidade de discernimento da criança para efeitos de participação nos processos. É fundamental uma fase de feedback quanto à importância atribuída às opiniões das crianças, ou seja, é importante que o Comitê que os decisores informem a criança sobre a maneira como as suas opiniões foram tidas em conta e se não foram as razões que o justificaram. E é fundamental também ter mecanismos de queixa e recurso sobre face a eventuais decisões que venham a ter lugar, mecanismos como provedores de crianças, eventualmente recursos judicial, é também possibilidades de recurso judicial são também vistos como uma fase importante do exercício deste direito à participação. Para implementar este direito, o Comitê diz então que é importante que os Estados revejam ou alterem legislação para introduzir mecanismos que garantam às crianças o acesso à informação adequada, o apoio e a informação atribuída às suas opiniões, assim como as vias de queixa e recurso. É fundamental rever e retirar reservas e declarações interpretativas ao artigo 12, aqui Portugal não as tem, portanto não sobre isto estamos em plena conformidade. É fundamental estabelecer instituições de direitos humanos independentes com mandato no domínio dos direitos da criança, como um provedor da criança. É fundamental assegurar a formação nesta área de todos os profissionais que trabalhem com crianças e para crianças. É fundamental criar condições apropriadas para encorajar as crianças a exprimir a sua opinião, apoiá-las e garantir que esta opinião é devidamente considerada. É fundamental avaliar as instituições e mecanismos já existentes e combater as atitudes e estereótipos negativos acerca da capacidade de participação das crianças, que é um fator visto pelo Comitê como um dos principais obstáculos à participação. Esta visão das crianças como seres com capacidade diminuída, beneficiárias de medidas de proteção, é considerada, não só por este Comitê, mas por vários organismos que se ocupam desta área, como um dos principais obstáculos à participação das crianças. Isto é visível não só na esfera pública, mas ainda muito na esfera privada. As medidas, sobretudo de educação, formação parental, formação profissional, tendendo-se a combater esta ideia, que é contrária à visão das crianças consagrada na Convenção, são vistas pelo Comitê como uma estratégia fundamental com vista à aplicação cabal da Convenção no seu todo, porque já disse que o artigo 12 é um princípio geral que ilumina e inspira todo o texto da Convenção e, em concreto, este artigo 12 que nos traz aqui. O direito à participação aplica-se em todos os contextos que possam afetar a criança, mas designadamente nos processos judiciais de natureza civil, como os processos de divórcio, de separação dos pais, de separação da criança dos seus pais e de cuidados alternativos, os processos de adoção, também os processos de natureza penal, quer com a criança enquanto delinquente, enquanto autora de facto qualificado como crime pela legislação penal, quer face a crianças vítimas e testemunhas. Portanto, em todos estes processos, a criança tem o direito de dar a sua opinião, de que a sua opinião seja considerada e os Estados-partes a obrigação de a ter em consideração. Também em quaisquer tipo de procedimentos administrativos, designadamente no âmbito escolar, no seio da família, no domínio da saúde, o Comitê sublinha, por exemplo, que o estabelecimento de uma idade mínima para o consentimento ao nível da prestação de cuidados de saúde não deve impedir que crianças abaixo dessa idade sejam ouvidas e tidas em conta quanto aos cuidados que lhes são prestados, ou seja, ainda que um Estado determine, que a legislação de um Estado determine que para submissão a uma cirurgia uma criança com 16 anos tem de prestar o seu consentimento, ainda que a legislação diga isto, e o Comitê não se opõe a que diga, não considera que seja uma falta estabelecer este limite de 16 anos, mas o que diz é, ainda que a criança tenha menos do que esta idade, o que o Estado de parte não pode é impedir que as crianças mais novas não sejam ouvidas e que a sua opinião não seja tida em consideração, porque desde que sejam capazes de formar a sua opinião, mais uma vez, esta opinião tem que ser considerada e seriamente considerada. Portanto, no domínio da saúde é um daqueles em que o Comitê se pronuncia desenvolvidamente a este respeito. Na escola, no âmbito da escola, o Comitê destaca a importância da educação em matéria de direitos humanos, não só como veículo para criar um ambiente favorável à participação das crianças e à realização dos direitos humanos em geral, mas como ferramenta para que permita à criança exercer de forma informada os seus direitos. Recomenda a participação das crianças no planeamento dos currículos e programas escolares, como também recomenda o seu envolvimento na definição das políticas de saúde. Recomenda a consulta das crianças sobre todos os aspectos da política educativa, a criação de uma atmosfera de cooperação e apoio mútuo na sala de aula, com a eliminação da discriminação, prevenção do bullying. Portanto, tudo isto, aliás, os direitos humanos são muito como as cerejas, estão a realização de um deles favorece a realização dos restantes, e o mesmo se passa com as respectivas violações. As violações de direitos humanos alimentam-se também elas umas às outras, e portanto, para a plena realização deste direito, é necessário, de acordo com o Comitê e não só, é necessária a criação de uma atmosfera favorável à realização dos direitos humanos em toda a escola e em toda a sala de aula. É recomendada expressamente uma previsão legal, portanto que os Estados não deixem isto na discricionalidade de cada estabelecimento de ensino, mas estabeleçam legalmente a exigência da existência de conselhos de turma, conselhos de estudantes, representação dos estudantes nos órgãos escolares, apoio ao desenvolvimento de organizações independentes de estudantes, como elementos importantes à realização do direito das crianças à participação em contexto escolar. O Comitê fala depois também da importância da participação nas áreas do lazer, desporto e cultura, no âmbito do local de trabalho, quer para crianças acima da idade em que o trabalho já é permitido, quer de todas as crianças, com vista à prevenção de situações de trabalho infantil ilícito. Muito importante é a participação das crianças nos esforços tendentes a prevenir e punir as situações de violência, e o Comitê destaca, por exemplo, que muitas formas de violência existem justamente porque as crianças são vistas como sujeitos com uma capacidade diminuída e, portanto, sentem elas próprias que determinadas formas de violência são legítimas e conformam-se com ela. Portanto, destaca a grande importância da participação das crianças em tudo o que tem a ver com a prevenção, a prevenção e a punição destas situações de violência. O desenvolvimento de estratégias de prevenção também da violência nos procedimentos de imigração e asilo. Aliás, crianças migrantes e requerentes de asilo são repetidamente apontadas pelo Comitê como um dos grupos, eventualmente, com mais dificuldades no exercício deste direito à participação, e, portanto, num grupo relativamente ao qual são importantes medidas específicas e particulares para garantir que ele possa ser exercido. Eu queria falar só brevemente, já sei que o meu tempo está a acabar, da relação deste artigo 12 com outras disposições da Convenção. Eu já disse que ele está ligado, na verdade, a todos os aspectos da Convenção, inspira toda a Convenção e é até reflete uma visão das crianças que está subjacente a todo o texto desta Convenção sobre os Direitos da Criança. Mas há determinadas relações com outros artigos que eu não queria deixar de destacar aqui. Por exemplo, com o artigo 3º, que tem o muito conhecido, que reflete o muito conhecido princípio do interesse superior da criança. O interesse superior da criança é visto pelo Comitê como um objetivo a atingir pelos Estados-partes e pelos decisores que se pronunciam sobre a situação de crianças. E este artigo 12, este direito da criança à participação, é visto muito como um instrumento indispensável para que possa ser alcançado o interesse superior da criança, porque dificilmente se consegue apurar um interesse superior da criança sem ter em conta a opinião da própria criança, que, mais uma vez, é um sujeito de pleno direito e não um mero repositório e destinatário de medidas de proteção. Portanto, são complementares e um é um instrumento fundamental para atingir o outro. Depois, o princípio da não discriminação, também refletido, por exemplo, no artigo 2º da Convenção sobre os Direitos da Criança, e também é um princípio fundamental. Este direito à participação aplica-se a todas as crianças, mesmo crianças de tenra idade, crianças migrantes, requerentes de asilo, crianças com deficiência. todas elas, numa medida ou outra, conseguem formar uma opinião, ainda que de forma não verbal, e se assim for, os Estados têm de criar mecanismos para que essa opinião possa ser exprimida e de alguma forma considerada. Artigo 6º, direito à vida, sobrevivência e desenvolvimento na máxima medida possível. Este direito da criança a ser ouvida e à sua participação é também visto como uma ferramenta sem a qual dificilmente uma criança atinge o seu pleno potencial. Portanto, mais uma vez, todos estes aspectos estão relacionados. Depois, os artigos 13, liberdade de expressão e 17, direito de acesso à informação, requisitos indispensáveis para que a criança possa participar, embora este direito à participação vá muito além disso. Por último, eu tinha prometido referir-vos as conclusões do Comitê sobre os Direitos da Criança a respeito da situação de Portugal, conclusões que são de 2014, quando da análise do último relatório de Portugal. E o Comitê notou e destacou como positivos esforços para garantir o respeito pelas opiniões das crianças nos processos de proteção, em casos envolvendo responsabilidades parentais, processos de adoção, justiça de menores e outros, e destacou e considerou também positivo o papel do provedor de justiça na garantia deste direito da criança à participação. No entanto, declarou-se preocupado com o facto de lhe parecer deste princípio poder não estar a ser devidamente aplicado na prática, apesar da sua consagração legal. Portanto, esta foi mais do que a questão legal para o Comitê. O Comitê não ficou então convencido de que este direito é efetivamente aplicado na prática e em todas as áreas relevantes. Recomendou o reforço de esforços para garantir que este direito a ser ouvido se aplique em todos os processos judiciais e administrativos que afetam as crianças e recomendou medidas particulares nas áreas do ensino e também no seio da família, e nomeadamente a respeito da avaliação do sistema de ensino para determinar as razões das altas taxas de abandono e insucesso escolar em todas as regiões do país, tendo em vista reformar o sistema para melhor responder às necessidades educativas das crianças. Ou seja, o Comitê tende a analisar a situação de Portugal em matéria de educação, e muitas outras, mas aqui neste contexto referiu-se expressamente à educação, tendo analisado a situação de Portugal em matéria de educação, considera que o envolvimento das crianças e a sua participação é fundamental para dar resposta a problemas que identificou nestas áreas. E recomendou depois que Portugal garanta a adequada e sistemática formação de todos os profissionais dos setores da justiça, da segurança social e outros, para que ouçam as crianças e tomem devidamente em conta a respectiva opinião em todas as decisões que as afetem, de acordo com a idade e maturidade da criança. E, portanto, é com muito prazer que eu estou aqui a participar neste seminário. Eu acredito que ele é também um passo importante para a sensibilização e formação dos muitos profissionais que estão a participar e que me estão a ouvir e irão ouvir os restantes oradores. E, portanto, eu espero que seja um impulso para que Portugal possa avançar também nesta área, que é indispensável ao avanço em todas as áreas relativas à proteção das crianças. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Raquel, pela sua excelente e exaustiva análise do artigo 12, que é como as cerejas também, não é? Acho que sim, que enche, enfim, o espírito, não só para... É também um artigo bastante revolucionário, não é? Na forma como pensamos a família, a comunidade e as instituições. Bom, vamos ter então um intervalo, já estamos atrasados, mas isto é uma questão estrutural, quando se tem muito para partilhar, e voltaríamos então daqui a 10 minutos, às 11h25, impreterivelmente, para ouvirmos o novo painel dos nossos ilustres oradores da sessão seguinte. Muito obrigada.
Gracias. Muito.
minuto. Retomamos a nossa manhã de trabalho com a mesa redonda intitulada A Importância da Participação. E passo desde já a palavra à moderadora desta mesa redonda, Isabel Rodrigues, Presidente do Comissariado dos Açores para a Infância.
Muito obrigada. Bom dia a todas e a todos. Permitam-me que comece por... Queria cumprimentar a senhora Vice-Presidente que está ali, da Comissão Nacional, pela organização do evento e também na sua qualidade institucional. A quem envio, com a vossa permissão, um abraço atlântico, uma vez que somos as duas naturais dos Açores. É um gosto para mim, uma honra muito grande, estar numa mesa com tão grandes vultos e pessoas a quem o país tanto deve e as crianças do nosso país tanto devem na defesa dos seus direitos. Naturalmente que me refiro à doutora Joana Marques Vidal, ao doutor Armando Leandro e à doutora Ana Guerreiro, que um bocadinho mais à frente terei oportunidade de apresentar e depois ainda de desafiar com algumas questões sobre este tema da importância da participação. Eu não posso deixar de referir o simbolismo da realização deste seminário nesta sala, na Assembleia da República. Por excelência, o nosso órgão de participação democrática, aliás, tal como foi aludido no discurso de abertura do Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, as senhoras e os senhores deputados são, talvez, dos principais destinatários da nossa reflexão em torno das questões da participação das crianças na tomada de decisão pública. E por isso, antecipando aquele que deverá ser o momento final desta mesa redonda, eu deixo já um desafio, que é o de levar este debate, e sem prejuízo da valiosíssima presença de vós todos, de levar este debate àqueles que são os titulares dos centros de decisão, procurando sensibilizá-los para a importância da integração da perspectiva da criança na tomada de decisão e no desenho das políticas públicas. Cumprimento também a delegação da Noruega, faço com muito gosto. Conheço vários projetos patrocinados pelas e-grants e posso dizer e gostaria de deixar aqui o meu reconhecimento pela diferença que têm feito na vida de tantas crianças. Julgo que esse é o vosso propósito e daquilo que eu conheço tem sido um propósito conseguido. Bem-ajam por essa oportunidade que dão a tantas crianças e jovens em Portugal e também na minha região, na região autónoma dos Açores. Para mim, como já disse, é também um desafio porque estou com pessoas que deram muito e que sabem muito desta matéria dos direitos da infância, mas depois da elucidativa e muito pertinente análise que fez a doutora Raquel Tavares ao artigo 12º, eu mesmo assim arrisco, porque julgo que seria interessante antes de iniciarmos os nossos trabalhos, arrisco a destacar dois ou três aspectos relevantes, quer do comentário geral do Comitê ao artigo 12º, quer da recomendação do Conselho da Europa. E relativamente ao comentário geral, o que eu destacaria seria a afirmação pelo Comitê deste direito como um direito da criança enquanto indivíduo, mas também um direito de grupos de crianças. Uma perspectiva um pouco diferente daquela com que estamos habituados a lidar. O facto do Comitê instar os Estados a encorajarem a criança a formar uma opinião livre e aspecto que foi muito desenvolvido na conferência que nos antecedeu, a providenciarem um ambiente que capacita a criança para o exercício do seu direito a ser ouvida, o que implica um conjunto de outras questões que foram também aqui abordadas, como, por exemplo, o acesso à informação. O Comitê afirma ainda que as opiniões das crianças acrescentam perspectiva e experiências relevantes que devem ser consideradas na tomada de decisão, na elaboração de políticas e no processo legislativo, bem como na respectiva avaliação. E este é outro aspecto que eu considero muito relevante, que é monitorizarmos, e espero que hoje possamos refletir sobre isso, será que monitorizamos o suficiente e sabemos como é que este direito anda a ser exercido? Por último, afirma também que o direito de ser ouvida, o direito da criança de ser ouvida, deve ser apenas o ponto de partida para uma troca intensa entre crianças e adultos no desenvolvimento de programas e medidas em todos os contextos relevantes da vida da criança. O movimento iniciado pela jovem sueca Greta Thunberg leva-nos a questionar o que é isto de contexto relevante para a vida da criança. Penso que esta poderá ser também outra linha. O segundo documento a que me gostava de referir, a recomendação do Comitê de Ministros do Conselho da Europa de março de 2012 sobre a participação de crianças e jovens com menos de 18 anos. Esta recomendação afirma a convicção de que o direito a ser ouvida e a ser tomada em consideração a sua opinião é fundamental para a dignidade da pessoa humana, mas também para o desenvolvimento saudável das crianças e jovens, e que a capacidade das crianças e jovens e os contributos que eles podem dar são um recurso único, eu diria mesmo que inestimável, para o fortalecimento dos direitos humanos, da democracia e da coesão social nas sociedades europeias. Afirma ainda o princípio da não discriminação, da ausência de limites de idade. A doutora Raquel Tavares referiu aqui uma coisa importantíssima, que é a necessidade de adequarmos as nossas formas de audição. Não há nada mais frustrante, por exemplo, num processo de promoção e proteção que respeita a uma criança, vamos imaginar, de 2-3 anos, percebermos que a decisão foi tomada sem que ela tenha sido ouvida. E depois dizem-nos, mas ela não sabe falar. Ela não sabe falar, mas eu tenho o dever de saber observar e saber interpretar o que essa criança terá para me dizer. Portanto, esta ausência de limite de idade e da participação como um processo, não um evento isolado, mas um processo que requer um compromisso continuado de tempo e de recursos. E aqui é que temos, de facto, uma grande dificuldade. Até onde é que estamos disponíveis a alocar recursos para ouvir alguém cuja opinião valoramos, mas se calhar não tanto, porque achamos que não está capacitada para emitir essa opinião. Esta recomendação fala também na importância da monitorização destes processos. Não me querendo alongar mais, eu diria apenas que julgo que hoje reconhecemos em Portugal um leque vasto já de oportunidades de participação através do associativismo, não apenas o associativismo estudantil, mas outras associações de juventude, os conselhos municipais e regionais de juventude, os orçamentos participativos dos jovens colocados na agenda pública num passado relativamente recente. Antes de apresentar os meus convidados, de qualquer maneira eu deixaria estas perguntas. São estas formas de participação suficientes para assegurarmos o cumprimento deste direito e, sobretudo, para integrarmos nas nossas decisões e nas nossas políticas a perspectiva da criança? E a forma como decorre a participação através destes mecanismos é eficaz? É consequente? Garante uma verdadeira igualdade de oportunidades? Será que os jovens se sentem escutados? Não é que se sabem que a gente os ouve, é se sentem escutados, que é um bocadinho diferente. E se sentem devidamente valorizados no que à sua opinião diz respeito? Bom, são apenas desafios que eu deixo aos nossos ilustres oradores, que passo a apresentar. A doutora Joana Marques Vidal dispensaria apresentações se não fosse para mim frustrante não apresentá-la, porque se trata de uma mulher com um percurso de vida muito distinto, que a levou a ser a primeira mulher procuradora-geral da República em Portugal. Mas a doutora Joana Marques Vidal foi também a primeira presidente da Comissão de Proteção de Menores da Comarca de Cascais, foi procuradora da República, coordenadora do Ministério Público do Tribunal de Família e Menores de Ponta Delgada, exerceu funções de docente nesta área no Centro de Estudos Judiciários, participou em importantes reformas legislativas, como foi o caso da Lei Tutelar Educativa e das alterações à legislação da adoção. Foi vice-presidente da Associação Portuguesa para o Direito de Menores da Família e a primeira mulher presidente da direção da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, da APAV. A doutora Joana Marques Vidal tem todo um percurso ligado a esta área e à defesa dos direitos humanos em geral e aos direitos à defesa dos direitos da criança em particular. Ao meu lado, o Sr. Juiz Conselheiro Armando Leandro, que só me autorizou a dizer isto sobre ele, que era Juiz Conselheiro Jubilado, mas também porque seria uma injustiça para mim não poder referir que nós estamos perante um homem a quem o país muito deve. E essa dívida do país e das nossas crianças foi, aliás, bem reconhecida por duas vezes pelo Presidente da República, que o distinguiu com o grau da Gran Cruz da Ordem de Mérito e de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique, que distingue quem tenha prestado serviços relevantes a Portugal, e este foi naturalmente o caso. Porque não estou autorizada a dizer mais, vou só dizer que ele é para nós uma figura incontornável como presidente extraordinário que foi da Comissão Nacional, primeiro de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e depois de Promoção dos Direitos e de Proteção das Crianças e Jovens, tendo sempre a enorme preocupação de nos motivar para esta que é uma luta constante. A doutora Ana Isabel Fernandes Guerreiro, eu já lhe disse, tenho um currículo que impõe muito respeito também nesta área. Foi assistente de coordenador do programa da UNICEF na Bósnia-Herzegovina, técnica do Instituto de Reinserção Social, técnica social na Rede Europeia Antipobreza, assessora no Alto Comissariado da Saúde, presentemente é consultora independente nos direitos da criança para entidades como, por exemplo, a UNICEF, a Organização Mundial para a Saúde, o Conselho da Europa, a Save the Children, a Defence for Children International. Portanto, como vêem, temos aqui um leque de especialistas que nos vão, de certeza, enriquecer muito com as suas participações. Por não poderem estar presentes, por se tratarem de jovens em idade académica e em fase de plena avaliação, teremos connosco, através de depoimentos que fizeram questão de prestar por vídeo, dois jovens. A Catarina Oliveira, de 17 anos, que é estudante em Ilhavo e que é desde 2015, portanto façamos as contas, começou muito novinha, é desde 2015 líder digital do projeto da Direção-Geral da Direção-Geral da Educação. E no início deste ano tornou-se também embaixadora europeia da juventude para a segurança na internet por parte da Comissão Europeia, tendo também participado no Better Internet for Kids Youth Panel no Safer Internet Forum. Por último, o engenheiro, ele não gosta que eu o chame assim, mas ele já é licenciado, o engenheiro João Pedro Martins, que é agora estudante de mestrado, do mestrado em Engenharia Informática, é embaixador europeu da juventude para a segurança na internet, também através do projeto Better Internet for Kids, anda nestas andanças desde há 12 anos, ele afirma-se como um interlocutor das ideias e dúvidas dos jovens que estão a dar os primeiros passos no mundo da internet. Eu gosto de apresentar o engenheiro João Pedro como aquele jovem descontraído que nos Açores, num auditório com mais de 400 pessoas, jovens e adultos, estudantes e técnicos, pôs-nos a todos em pé a dizer, ao mesmo tempo, esparguete. E sem mais delongas, iríamos então ouvir o depoimento precisamente do engenheiro João Pedro Martins.
Estudante de mestrado e investigador em sistemas inteligentes na Universidade de Coimbra. Desde há cerca de 8 anos que desempenho as funções de embaixador europeu da Juventude para a Segurança na Internet, no âmbito do projeto Better Internet for Kids da rede INSAFE, uma iniciativa da Comissão Europeia, tendo integrado o projeto a nível nacional quando tinha apenas 12 anos. Infelizmente, devido ao momento de avaliação em Coimbra, era impossível participar presencialmente, mas não podia perder esta oportunidade para refletir sobre o papel dos jovens em ambientes de decisão pública. Partilhei, por isso, este vídeo junto à organização, à qual desde já agradeço o convite para debater o tema. O meu papel enquanto embaixador da juventude passa por ser um interlocutor das ideias e dúvidas dos jovens que estão a dar os primeiros passos no mundo da internet, junto a gigantes da tecnologia como a Google ou o Facebook, de entidades governamentais em iniciativas como o Encode 2030 e outros mecanismos de tomada de decisão, como os diferentes níveis de Internet Governance Forums promovidos pelas Nações Unidas, a nível nacional, europeu e global, de forma a melhorar a experiência dos jovens no contexto digital. Tive a oportunidade de partilhar nestas iniciativas e participar nestas iniciativas de um ponto de vista jovem, que apesar de ser um conceito que tende a alargar-se na idade majorante, beneficiando-me certamente que não caminho para novo, tem ainda algumas dificuldades em ver a sua posição reconhecida nas mesas de discussão. Os jovens têm imenso para dizer, quer sobre o que lhes diz respeito na sua vida pessoal ou escolar, quer do ponto de vista da criatividade para resolver de forma fora da caixa certos problemas que nos impactam diretamente. É também importante referir que, sendo os jovens a geração que herda determinadas decisões, de quem governa ou decide atualmente, eles mesmos também devem ter uma palavra a dizer sobre o que pode vir a afetar o seu futuro. Um dos maiores contra-argumentos à sua participação está relacionado com a forma como os jovens se expressam. Mas, do meu ponto de vista, isto deve ser visto e entendido à luz da própria idade que têm. Não se pode esperar que um jovem tenha um discurso demasiado elaborado e deve-se fazer o possível para transparecer o seu discurso nas formulações finais sobre as matérias em discussão. Falo por experiência quando digo que é complicado assumir e valorizar o papel da participação dos jovens, quer dos próprios jovens, quer junto das restantes partes interessadas das mesas de decisão. Discuti este mesmo assunto há cerca de 2 semanas num evento europeu em Haia, ou The Hague, na Holanda, e o workshop intitulava-se Os Direitos das Crianças e Jovens no Contexto Digital e a sua capacitação através de uma participação ativa. É verdade que existem cada vez mais ferramentas e iniciativas que procuram estimular a participação dos jovens em mecanismos de discussão e decisão, de programas de jovens à promoção de empreendedorismo e associativismo juvenil, passando por iniciativas como o Parlamento de Jovens ou a simples massificação do acesso à informação e partilha de conteúdos. Isto significa que realmente temos melhorado a quantidade e qualidade dos microfones que damos aos jovens. Mas será realmente alguém do outro lado a ouvir? Quais os outcomes práticos da participação dos jovens nesses programas? A falta de acreditação nas mensagens passadas pelos jovens é, se calhar, a razão de ser tão complicado criar interesse junto dos jovens, precisamente para estas questões. E as consequências repercutem-se em casos como a abstenção colossal que evidenciámos nas recentes eleições europeias. O ecossistema da governação da internet tem potenciado a participação dos jovens nos momentos de decisão. Se é mais ou menos eficaz, a verdade é que é um exemplo. Um exemplo que deve ser transposto para outras áreas. Gostava de ver uma maior expressividade da vontade dos jovens no que diz respeito, por exemplo, à educação e a agendas com impacto na sustentabilidade económica e ambiental nacional e internacional. Da minha parte, irei continuar a transmitir as vontades e ideias dos jovens no que diz respeito à internet. Chegará a altura em que, naturalmente, deixarei de ser eu o microfone, mas que, com muita vontade, passarei a ouvir a nova geração que aí vem, da qual faz parte a minha irmã e que ela própria já começa a dar os primeiros passos nesse sentido. Jovens, cheguem-se à frente e expressem-se no vosso registro. Adultos, façam a vossa parte, deem-lhes ouvidos e valorizem as suas ideias. Vão ver que não se arrependem. Um muito obrigado e continuação de boas discussões e partilhas de ideias.
peço desculpa. Iremos agora ouvir a jovem Catarina Oliveira, que também fez questão de participar através de uma mensagem em vídeo.
Olá, muito bom dia a todos. Gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar todos os presentes e, em especial, as pessoas que integram o meu painel. Gostava também de vos pedir desculpa por não estar presente e dizer que a verdade é que é nesta altura em que eu fico feliz por ter nascido nesta era das tecnologias, porque, infelizmente, não posso estar aí e isso deixa-me triste, mas fico muito feliz por poder estar de uma forma ainda que mínima. Mas bem, para que não hajam mais rodeios, passemos já àquilo que interessa verdadeiramente, que é neste momento, neste dia, a participação das crianças e jovens. Sim, tenho qualquer coisa a dizer sobre isso, porque ainda sou jovem, ainda sou menor de idade, tenho 17 anos, e portanto estamos a falar daquilo que eu, neste caso, daquilo que a minha geração, que os meus colegas podem ou não podem fazer, neste caso, podem ou não podem decidir. A verdade é que, felizmente, com o avançar dos tempos, temos assistido a uma maior oportunidade de participação naquilo que é a decisão pública. Ou, aliás, hoje eu não estaria a falar convosco, não existiriam iniciativas como o Orçamento Participativo, como o Parlamento dos Jovens, todos esses género de coisas que felizmente existem e que nos deixam muito felizes e que são de facto muito importantes, a meu ver, porque é uma oportunidade ainda mínima de exercermos o nosso direito enquanto cidadãos e de nos prepararmos, porque daqui a poucos anos, por exemplo, eu, a partir do próximo ano, já tenho a possibilidade de votar e é importante que eu vá aprendendo a fazer isso, a gerir aquilo que são as minhas opiniões, aquilo que são as decisões com as quais eu concordo, não concordo, desde cedo, para não chegar aos 18 e andar, como se costuma dizer, a patinar, sem saber muito bem o que fazer. A verdade é que sim, existem estas iniciativas fantásticas, mas infelizmente acho que ainda não são suficientes. Isto porque estudo numa escola pública e com todo o orgulho e sinto que muitos dos meus colegas, e não acho, não penso que haja uma grande distinção entre regiões, neste caso, entre público, privado, não, acho que é algo generalizado pelas conferências em que tenho tido a possibilidade de participar, a sorte de estar presente e portanto, a meu ver, não é assim, mas sei que é a ver de muitos dos meus colegas que ainda não temos uma, a nossa opinião não importa, aquilo que acontece, neste caso na Assembleia da República, na Comissão Europeia, são coisas longínquas. Não, para que é que vamos votar quando tivermos 18 anos? Somos só uns. O nosso voto não vai mudar nada. E, portanto, as decisões, quem as toma é quem está lá em Lisboa, quem está lá em Bruxelas, e, portanto, nós estamos aqui no nosso cantinho, para eles nos mandarem fazer, fazemos. E acho que isto é um bocadinho infeliz, não faz sentido em pleno século XXI pensarmos assim. E, portanto, acho que nesse aspecto, o de estarmos presentes em mais tomadas de decisões, termos uma participação pública mais ativa, é muito importante, porque é a forma de nós nos obrigarmos a nós próprios a estar informados, porque afinal as decisões não são tomadas lá longe e nós temos influência nisso e, portanto, deixa-nos cá pesquisar sobre este novo projeto que vai ser lançado por parte do governo, ou não só sobre este projeto de lei, sobre estas questões que estão agora a ser importantes. Em que, em específico? A verdade é que há questões que para mim são muito mais óbvias, como a educação, porque é aquilo que nós vivemos, apesar somos alunos dentro e fora da escola, apesar de não sermos apenas isso, e por isso acho que não nos devemos restringir a esse ramo, eventualmente da ciência, da tecnologia. E pronto, e há questões que eu acho que se calhar são menos previsíveis a nossa participação, como no que diz respeito ao mercado de trabalho, à justiça, à defesa nacional. Mas lá está, são questões que é uma forma de nós nos informarmos acerca disso. Além disso, acho que nós somos jovens, nós vivemos a nossa vida, mas temos noção daquilo que se passa à nossa volta enquanto comunidade, ou pelo menos eu acredito que sejamos assim. E, portanto, o facto de sermos ouvidos dá sempre uma opinião diferente, porque, e isto é perfeitamente normal, as coisas, a maior parte das coisas funciona quase como ciclos, e a certa altura as opiniões começam a ser todas muito, não diria que são parecidas, diria que são quase formatadas, porque a forma como os adultos pensam é claramente diferente dos adolescentes, e isto basta estudar um bocadinho de biologia só, e nem é preciso mais para perceber o porquê disto acontecer. E, portanto, o facto de sermos ouvidos até nestas questões menos aparentemente previsíveis pode ser um fator importante, porque se calhar dá-vos novas perspectivas acerca daquilo que poderá ou não acontecer. E bem, penso que se calhar já me alonguei um bocadinho, peço desculpa se sim, e deixo-vos os meus votos de uma boa discussão, frutífica, com muitos frutos, e penso que é isso. Obrigada.
Os jovens João e Catarina, além das questões interessantíssimas que colocam com as suas intervenções, brindaram-nos com sorrisos fantásticos, uma forma boa de estar também neste painel a discutir esta questão da participação. Há uma questão muito interessante que eu lançaria, começaria talvez por ouvir a doutora Joana Marques Vidal. O engenheiro João Martins refere que os jovens são os herdeiros das decisões de quem governa e decide atualmente. E a Catarina faz questão de nos lembrar que os jovens têm a noção do que se passa à sua volta e que serem ouvidos acrescenta uma opinião diferente e não formatada. E eu perguntaria se esta circunstância de serem herdeiros daquilo que nós decidimos, daquilo que nós fazemos, reforça a sua legitimidade enquanto atores destes processos de tomada de decisão, de desenho e de implementação das políticas públicas, e se permite também, a partir dessa condição de herdeiros, alargar aquele que é o âmbito em que tradicionalmente nós achamos aceitável a pronúncia da criança, que é nas questões que têm um impacto direto, eu diria quase que pessoal, na sua vida. E passava-lhe a palavra.
Muito obrigada, muito bom dia a todos e a todas. Um primeiro cumprimento para os organizadores. É um cumprimento a dar os parabéns e felicitações por esta iniciativa. Um cumprimento também muito entusiasmado aos participantes nesta mesa, que já conheço há muitos anos e por quem tenho um enorme respeito. E devo dizer que com todos eles aprendi muito ao longo da minha vida, e parte daquilo que é o meu pensamento sobre as questões dos direitos das crianças e também dos direitos humanos em geral foram inspirados naquilo que me ensinaram, especialmente o Dr. Armando Leandro, mas também a Dra. Isabel, porque e a Dra. Ana Guerreiro, que não tenho o prazer de conhecer tão bem, mas a nós os três unem-nos também grandes serões, debates infindáveis, designadamente nas terras açorianas. E um bem-aja, muito obrigada por tudo aquilo que me deram como pessoa. Eu diretamente à questão que me... Um cumprimento também aos senhores deputados, peço desculpa, e especial. Indo também diretamente à questão que colocou, achei especialmente interessante esta visão do João Pedro, porque nos remete para uma dimensão do direito a ser ouvido muito mais alargada do que aquela que nós realmente estamos habituados, como disse. Porque o que consagram as convenções internacionais e a lei, também a nossa lei nacional, é o direito a ser ouvido nas questões que lhes dizem respeito. E o que ele nos veio aqui dizer, não, mas as questões que nos dizem respeito vão muito para além dos nossos direitos, diretamente das nossas questões, porque nós temos uma palavra a dizer em todas as questões da governação. Isto é, no fundo, o fazer-nos lembrar que esta questão é uma questão de cidadania e de encararmos as crianças e os jovens como verdadeiros cidadãos que têm uma opinião e devem ser ouvidos também nas outras questões, para além daquelas que diretamente dizem respeito, porque eles são cidadãos atualmente já. São cidadãos do futuro, obviamente, e também esta ideia faz-nos lembrar aquilo que já foi aqui dito pela excelente conferência da doutora Raquel Tavares, a quem dou os meus sinceros parabéns, e também por outros intervenientes, a ideia de que a questão da participação ativa, da audição e da participação ativa informada das crianças e dos jovens são uma condição da dignidade humana, desde logo, mas da sua participação como cidadão na vida pública e na governação no futuro, fazer parte da construção como pessoa, e parece-me que isso é extraordinariamente importante. Eu ficaria por aqui, embora também tivesse outras questões que me foram citadas, designadamente as linhas de condições que devemos proporcionar às crianças e aos jovens para eles efetivamente exercerem este direito à participação e à audição.
Obrigada. Gostaríamos todos de ouvir a doutora Armando Leandro, e eu acrescentaria uma outra questão também mencionada pelo João Pedro, que é a referência particular que ele faz às agendas com impacto na sustentabilidade económica e ambiental, quer ao nível nacional, quer ao nível internacional, o que aponta já para uma determinada qualidade dos bens que eles receberão nesta herança. Passo-lhe a palavra, doutor Armando.
Muito obrigado. Começo por agradecer este honroso convite, felicitar a doutora da Severino para a sua organização e todos os demais, e dizer a minha honra estar aqui com estes meus amigos que eu tanto respeito e admiro, e portanto vou tentar responder rapidamente. Ora bem, eu penso que a ideia dele é uma ideia feliz e mostra realmente a importância de associar os jovens às nossas reflexões e às nossas provisões, também às nossas esperanças, às nossas dificuldades, porque de facto eles são herdeiros, mas para serem herdeiros têm de ser ouvidos antes, do contrário não assumem essa herança com tanta facilidade, porque eles têm o direito a que a outra geração, não é? As gerações atuais os façam participar de projetos que eles vão continuar. Se não tiverem essa participação, não têm esse sentido de solidariedade tão vincado. Mas dá-nos a ideia clara que da globalização, do espaço, quer dizer, o espaço não é só nacional, é internacional, e os valores que eles defendem, que ele referiu, do ambiente, do desenvolvimento, da diminuição das mudanças e das diferenças sociais, são fundamentais para que nós tenhamos possibilidade de um futuro mais justo, mais progressivo, mais feliz para todos. Portanto, esta ideia, julgo que é uma ideia feliz. E a ideia realmente de novas problemáticas, designadamente ambientais e outras, são fundamentais para essa cidadania que tem de ser mundial. E eles, portanto, a perspectiva deles é que também são cidadãos do mundo, sem deixar de ser cidadãos. Isto, portanto, é um contributo inestimável, já não digo para a minha geração, que já é uma geração antiga, mas para todos nós que devemos proporcionar agora, portanto, o progresso efetivo de cada cidadão. E o facto de ser nesta casa é simbólico e é realmente importante para o futuro democrático, que está a ambição dos jovens, que deve ser também a nossa.
Obrigada, Sr. Juiz Conselheiro. Obrigada, terei isso em conta. Passaria agora a palavra à doutora Ana Guerreiro, acrescentando à sua reflexão aquela que foi a primeira frase da jovem Catarina. Estamos a falar daquilo que podemos ou não decidir. E, portanto, há esta herança, mas é uma herança sobre a qual eu, eventualmente, poderei não poder decidir nada.
Muito obrigada, muito bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui, particularmente nesta mesa, mas também, de algum modo, a defender esta causa da participação e, do modo geral, dos direitos das crianças. Portanto, indiretamente às questões dos jovens, eu diria que efetivamente os jovens são herdeiros das nossas decisões, mas também são os beneficiários diretos. E enquanto beneficiários diretos é fundamental nós percebermos efetivamente qual é o impacto, não é, de cada decisão, de todas as políticas que são tomadas. Portanto, o impacto e também o sentido, no sentido da responsabilização, não é? Ou em inglês o tal termo accountability, não é? Que na minha opinião mostra um bocadinho melhor realmente o quanto todos, tantos elementos têm que estar a funcionar de maneira coerente para efetivamente haver um impacto positivo na vida das crianças. E depois, em termos da sua opinião, efetivamente, se as crianças nunca participarem, nunca terão os instrumentos, as competências, mas também o interesse para a participação. Nós, infelizmente, assistimos, por exemplo, em alguns instrumentos mais tradicionais, digamos assim, da participação, mecanismos como os parlamentos, um pouco por todo o mundo são as mesmas crianças, digamos assim, que participam, ou seja, são as crianças que por si só normalmente não têm dificuldades na vida, que são boas alunas, que já têm interesse na cidadania e numa vida política mais ativa. Mas efetivamente depois falhamos ao ir chamar as outras crianças. E penso que é fundamental reconhecermos que as crianças são peritas da sua vida. Elas mais do que ninguém sabem de que maneira vivenciam os vários contextos de vida, portanto a escola, a saúde, as atividades extracurriculares, a justiça, etc. E daí, além de ser o direito, efetivamente é muito importante ouvirmos as crianças, ouvi-las, não é? Escutá-las ativamente, como se estava aqui a referir.
Obrigada. Eu se calhar agora mudo um bocadinho a ordem, vou começar aqui pelo Sr. Juiz Conselheiro Armando Leandro. Ambos os depoimentos tocam uma questão que é o distanciamento entre estes destinatários ou beneficiários, como dizia aí bem a doutora Ana Guerreiro, das decisões e quem toma essas decisões. E quer um, quer outro, referiram esta sensação de falarem mas não serem ouvidos e de não terem a noção do impacto da sua participação. Senhor Juiz Conselheiro, com a sua vastíssima experiência nesta área, com tanto trabalho que desenvolveu, por exemplo, na área da promoção dos direitos, acha, por um lado, que nós conseguimos, de facto, assegurar vias de escuta efetiva e que temos o cuidado de dar o reporte à criança para que ela saiba o impacto que teve a sua participação. Isto por um lado. Por outro, uma questão muito importante que a doutora Ana Guerreiro colocou e que eu também já tinha aqui referido, que é se há igualdade de oportunidades, conseguem todos ter acesso a estes mecanismos de participação e, se não, o que é que nós temos que fazer para garantir essa igualdade de oportunidades?
Eu penso que ainda estamos longe. De conseguir esta comunicação a todos os níveis sociais e culturais. Temos de fazer muito mais, na minha perspectiva. Nós temos uma cultura que não é facilitadora da comunicação. Agora está a mudar. Portanto, eu, quando era mais jovem, ouvia dizer, não é? Não me disseram muitas vezes, mas disseram, quando algum jovem queria dizer ou uma criança uma opinião, dizia cresce e aparece. Era a nossa questão. É claro que esta mudança radical que agora se põe a dizer assim, não, cresce, aparece, cresce connosco, para nós crescemos contigo, crescemos juntos e construímos juntos, é uma cultura. E, portanto, temos de fazer muito mais para que esta cultura se expanda. Porque ainda é, digamos, é elite no sentido, não é elite, não no sentido pejorativo, mas uma elite que tem esta noção de ouvir. Cada vez mais, na própria família, isso acontece. E gostava de dizer uma coisa interessante, é que quando, após a Constituição, não é? É bom sempre falarmos também na Convenção, mas também na Constituição que nos honra e nos responsabiliza. Quando, efetivamente, se procurou adaptar a Constituição, a lei civil à Constituição, relativamente às propriedades parentais, é engraçado que há um artigo, em 1917, portanto, 12 anos antes da Convenção, que diz que tem o direito de exprimir, até os pais têm a obrigação de ouvir os filhos, não só nos assuntos que dizem respeito a ele, mas também da própria família. Isto é um salto, digamos, é um exemplo da lei que quer mudar uma cultura que não existe ainda, não é? E que não teve grande expressão na altura. Mas é um caminho que nós temos de mudar essa cultura e levar isso a todas as situações sociais e económicas. E a verdade é que os mais humildes estão mais longe dessa possibilidade. Eu penso que uma das coisas importantes é assegurar o direito realmente à palavra, à participação de todos, não só o individual, mas o coletivo, através das associações juvenis, é indispensável, porque isso é uma ajuda também àqueles que têm menos condições sociofamiliares favoráveis a isso, para adquirirem, portanto, digamos, este estatuto que nós temos de reconhecer a cada criança e a cada jovem de verdadeiro cidadão. E, portanto, agora, muita coisa se tem feito, e do ponto de vista legal, este aspecto, de dizer agora que todas as crianças têm de ser ouvidas, seja nas comissões, seja nos tribunais, etc., estamos muito longe dessa universalidade. Mas, cada vez mais, mas temos cada vez mais de aprender a escutar. Portanto, também é uma predisposição ética, também ética, não é só jurídica, é ética e cultural, mas é também uma sabedoria, não é? E tem de ser feita como conhecer melhor a criança. A verdade é que nós ainda não conhecemos completamente a criança. Conhecemos mais, conhecemos melhor. É que a questão, eu digo isto porque, enfim, eu já sou quase pré-histórico, não é? Portanto, quer dizer, estive antes, mas nasci depois da Guerra de 14, mas de qualquer maneira, quer dizer, estive antes da Convenção, não é?
Exatamente.
E, portanto, quer dizer, esta ideia de que a criança é um outro é uma aquisição da Convenção, é um outro. É mesmo um outro, portanto, que com dignidade, com capacidade de perceber, é extremamente interativo, desde o nascimento, até que há quem diga que é antes do nascimento, não é? Interativo, e portanto, que esse outro tem, isto tem expressões agora, portanto, na nossa cultura. Por exemplo, há pouco tempo soube que, aqui até há pouco tempo, nas maternidades, o dossiê da criança era o dossiê da mãe, estava bem acompanhado. Mas quer dizer, agora não. Ele tem um dossiê autónomo, embora integrado no da mãe. Portanto, esta ideia de um outro com plena dignidade, com plena capacidade cidadã, é uma ideia nova. E, portanto, temos de divulgar cada vez mais e temos de respeitar cada vez mais. Agora, é preciso levar isto a todos. E, portanto, ainda... E a escola é fundamental um pouco para isso. Porque a verdade é que na escola pública estão todos, não é? Com direito a todos. Da educação para todos, embora ainda não assegurada a educação para cada um. Mas também neste aspecto tem de haver educação da própria participação, uma educação cívica que tem de constar dos projetos educativos. Não é? Essa é a minha ideia.
Obrigada, doutor. Eu ouviríamos agora, segundo a minha opção, a doutora Joana Marques Vidal, sobre esta questão da igualdade de oportunidades e da capacidade efetiva de participação, mas adicionando-lhe uma outra questão, que é se enquanto comunidade, enquanto Estado, enquanto órgãos de governo, entidades com capacidade de decisão sobre matérias com impacto na vida das crianças, e já vimos que esse impacto com uma grande amplitude, se nós, já nós comunidade, nós cidadãos adultos, integramos a importância da participação. É que já lá vão 30 anos da convenção. Ou andamos ainda, de vez em quando lembramos-nos destes temas, é oportuno discuti-los e fazemos ali uma corridinha atrás da participação, mas depois mudamos de modalidade, vamos dizer assim, e no ano seguinte estamos no mesmo ponto onde ficamos. Obrigada pelo seu comentário desde já.
Muito obrigada. Eu estava a rir porque devo fazer comunicação de interesses prévia, que penso que temos feito um caminho com alguns resultados na afirmação concreta dos direitos da criança, não só uma afirmação formal, e que hoje estamos, sem dúvida, melhor do que estivemos antes. Mas, para quem conhece e já trabalhou comigo, há dias em que é um verdadeiro desespero. Porque nós estamos, muitas vezes, desculpa pela linguagem corriqueira, a patinar nas mesmas questões. E há um conjunto de questões e de problemas que se levantam, necessariamente, na aplicação prática daquilo que nós julgávamos que já estava conceptualmente adquirido, que passado tantos anos nós vimos assim, mas afinal isto está tudo na mesma. E quando me dão algumas irritações de fim de tarde, quem trabalhava comigo sofria, disse assim, mas isto afinal nunca mais anda, estamos a dizer o mesmo há 40 anos e está tudo na mesma. Não está tudo na mesma, mas realmente a intensidade, a velocidade com que mudam, realmente muda uma determinada cultura da democracia efetiva é muito lenta. E nestas questões, como noutras aliás, acontece... ou caímos muito no risco de nos lembrarmos de um determinado tipo de direitos em alturas de comemoração. Passado, fazemos umas comemorações muito bonitas e no dia seguinte está tudo mais ou menos a mesma, cada um vai à sua vida e continua a fazer. Isto não é bem assim, estou a caricaturar, mas todos sabem, que estão aqui nesta sala, o que é que eu estou a falar. Isto, a doutora Ana Guerreiro levantou uma questão muito importante, que é realmente a questão da desigualdade estrutural, digamos assim, que leva ao facto de quem nós ouvimos nestes fóruns, principalmente nos tais dias de comemoração e mesmo nas assembleias de jovens, são frequentemente os melhores alunos. Os melhores alunos nem sempre, felizmente, estão já ligados às famílias que têm mais capacidade e mais posse, mais informação e mais cultura, mas ainda há muita desigualdade naquilo que são as condições do exercício concreto e que decorre da desigualdade existente na própria sociedade. E é preciso ter atenção a isso no modo como nós vamos defender a aplicação prática do que em termos conceituais consideramos como adquirido. E nesta questão do direito a ser ouvido e na participação efetiva das crianças e dos jovens, Naquilo que se diz respeito, a questão da aplicação prática, a diferença ainda existente entre aquilo que é a proclamação dos direitos e até a sua consagração legal, e aquilo que é a prática do cotidiano, designadamente das instituições que têm por responsabilidade aplicar, ainda é muito grande. Eu conheço bem os tribunais e vou-me referir a isso, e nós demos um grande salto naquilo que é a consagração legal do direito à participação e a ser ouvido das crianças jovens nos processos concretos que lhes dizem respeito. Mas o caminho da sua efetividade tem sido lento e penoso, porque por isso é que eles se queixam, nos ouvem, mas depois não nos ouvem, não nos escutam, porque não têm repercussão. E não têm, porque há muita necessidade de formação, de apurarmos a forma, como os ouvimos e principalmente da forma como nós integramos aquilo que é a sua expressão de vontade nas decisões que tomamos. E há um ponto que foi aqui referido, geralmente na conferência anterior e também já para a doutora Isabel, que é a avaliação do impacto da manifestação de vontade dos jovens. E nesse aspecto, naquilo que se passa, na realidade que eu conheço, são os tribunais, formalmente os jovens são ouvidos, formalmente. Às vezes até de uma maneira tão pouco adequada que se torna quase a negação do próprio direito a que eles que estão a participar, porque há uma necessidade de formação, mas nunca... Já há uma cultura de ouvir, imposta por lei de certa forma, mas uma cultura de explicar, ainda que formalmente, porque é que a decisão foi aquela, designadamente quando a decisão é contrária àquilo que foi a sua manifestação de vontade, essa não existe de todo. Posso estar a ser injusta para alguns profissionais, para alguns procuradores, para alguns juízes, mas não tenho conhecimento que alguma vez algum, é natural que tenha, que exista algumas exceções, se preocupassem em explicar ao jovem: a decisão foi esta, e nós, tu tinhas dito que queria, tu, ou o tratamento, mas nós decidimos neste sentido, embora pudesse ser um sentido contrário àquilo que foi manifestado, e explicar o porquê. Isto é extraordinariamente importante, e nessa perspectiva temos de ter atenção não só às condições que proporcionam uma verdadeira audição da criança e um verdadeiro escutar. E quando estou a falar de condições, estou a falar de linguagem, estou a falar da assessoria técnica de pessoas íntimas, estou a falar da linguagem, estou a falar dos espaços físicos e da arquitetura, do modo como as crianças são ouvidas, e estou a falar também da formação, não só dos mestrados, dos técnicos, mas também de todos os funcionários, desde logo da senhora que atende e que indica, olha, vai para o quê, vai para o lá. Isso é também muito importante. Eu só ainda relativamente a esta questão, muito recentemente li uma tese de doutoramento que foi publicada há muito pouco tempo, que era sobre a qualidade do acolhimento da Universidade de Psicologia do Porto, sobre a qualidade do acolhimento residencial, e a nota que os jovens acolhidos deram relativamente mais negativa relativamente ao acolhimento residencial foi precisamente a relativa ao serem ouvidos e entendidos e escutados. E por isso temos aqui um grande caminho a fazer.
Obrigada, doutora Joana Marques Vidal. Doutora Ana Guerreiro, é razoável, à luz do conhecimento que tem da realidade de outros contextos a nível internacional, o ponto de situação em que nos encontramos em Portugal é razoável, era o expectável 30 anos depois da aprovação da Convenção sobre os Direitos da Criança, ou há matérias em que nós deveríamos andar um bocadinho mais depressa? E se for esse o caso, o que é preciso fazer, aproveitando aqui a presença dos senhores deputados, que eu penalizo-me por não ter cumprimentado no início, para passarmos a mensagem?
Obrigada. Bem, a nível internacional é interessante realmente que desde Portugal, passando pela Finlândia, ao Uzbequistão, muitos dos desafios são comuns em termos da implementação. Mas realmente há países que investiram muito nesta área. Nós hoje à tarde teremos a possibilidade de ouvir, por exemplo, as experiências da Irlanda, e acabei de mencionar a Irlanda e a Finlândia, por exemplo, para dar apenas dois exemplos, que há mais, certamente, são países que realmente têm investido muito na área da participação. E pegando um bocadinho também no que tem vindo a ser dito, por exemplo, em relação à cultura da participação e da responsabilização, é difícil criar-se uma cultura da participação sem haver um sistema coerente e efetivo, como eu dizia há pouco. Nós realmente em Portugal a legislação nunca foi um problema, portanto nós temos toda a legislação necessária, direi eu, para implementar a participação, mas depois faltam os programas, falta realmente a capacitação dos profissionais. E pronto, é fácil, nós demos o exemplo, foi dado o exemplo do sistema de justiça, mas eu diria também na educação, as pessoas que facilitam os mecanismos, as estruturas de participação e também, como já foi dito, a monitorização. Portanto, eu do meu ponto de vista, em termos dos direitos da criança, é possivelmente uma das maiores lacunas que nós temos no nosso país, é realmente a falta de sistemas de monitorização e avaliação do cumprimento dos direitos. Portanto, não só o direito à participação, mas do modo geral. Depois, se calhar, em termos de desafios, portanto, nós falámos da igualdade. Este aspecto, como eu dizia, da minha experiência, realmente é um pouco por toda a parte. Eu lembro uma vez, entrevistava uma jovem na Finlândia e ela dizia-me, toda a gente pode participar. Os meus colegas que não participam é porque eles não querem saber. E eu percebo, não é? Efetivamente, é verdade, não é? Há o direito à participação e as crianças podem participar efetivamente se quiserem, mas há um grupo muito grande de crianças que estão desmotivadas por natureza, não é? Portanto, nós temos no nosso país, e falando das recomendações do Comitê sobre os Direitos da Criança, nós temos turmas onde 70% das crianças têm negativa a português e matemática no primeiro período. Quer dizer, estas crianças não estão motivadas, certamente, para participar em processos quando um dos contextos de vida principal não é, da sua vida não está a funcionar. E depois, se calhar, da parte do adulto, eu penso que um dos grandes desafios é que não se acredita que as crianças têm uma opinião sensata. Pronto, eu penso que este realmente é um dos grandes desafios. Eu comecei a trabalhar nesta área através da saúde, não sendo profissional de saúde. E realmente tenho trabalhado muitos anos e continuo a trabalhar com a Organização Mundial de Saúde e, mais uma vez, todos os países que eu visitei, com todas as crianças que temos falado, eu nunca verifiquei, tanto a nível da participação individual como em grupo, opiniões que não fossem válidas, não é? E quer dizer, e desde aspectos muito práticos, portanto, algumas pessoas aqui conhecem os meus exemplos, mas, por exemplo, coisas que nós adultos nos esquecemos, portanto, do ponto de vista arquitetónico, nos hospitais, desde a recepção, corrimão das escadas, tudo está feito para o adulto, mesmo nos hospitais e nos serviços pediátricos, não é? E há exemplos de países, por exemplo, na Escócia, que consultam, e na Irlanda também está a decorrer, consultam crianças já na preparação das estruturas, dos serviços, em que as crianças disseram, eu vou ao hospital e não consigo ver a pessoa que está a falar lá do outro lado, não é? Essas são coisas muito simples. Mas também ao nível dos cuidados. Eu lembro-me, por exemplo, a experiência de um hospital na Inglaterra, consultar um grupo de crianças com doença oncológica, e um dos principais problemas identificados pelas crianças foi que as refeições eram todas dadas à mesma hora. Mas devido ao tratamento, as crianças muitas vezes não tinham fome. Então pediam que as refeições pudessem ser dadas a várias horas do dia, para que pudessem comer. Quer dizer, são exemplos muito pequeninos, não é? Mas efetivamente, nós não conseguimos pensar em tudo da perspectiva da criança, das suas necessidades e características. Daí esta necessidade de diálogo e de uma participação mais efetiva, sem tirar, lá está, a responsabilidade do adulto, não é? Mas, efetivamente, as crianças têm muito, muito mesmo para dizer.
Agradeço à doutora Ana e julgo que nós teríamos aqui, fica o desafio, fazer uma mesa redonda, um dia inteiro, só com pausa para almoço. Eu teria imensas outras questões para vos colocar. Eu vou prescindir de fazer a síntese, porque acho que foram todas as intervenções muito claras, e em vez disso, eu gostaria que num minuto cada um de vós dissesse o desafio ou a ideia que gostaria que levássemos todos daqui hoje para podermos dar um outro impulso a esta participação com esta abrangência que foi hoje aqui, abrangência no que toca às temáticas, mas também atendendo à necessidade de torná-la efetiva para todas as crianças, criando oportunidades iguais para todos. E começava pelo Sr. Vice-Conselheiro.
Muito obrigado. Uma vez que o tema essencial também, ou fundamental, era para a questão da decisão pública, eu diria o seguinte, é que era preciso consciencializar todos nós, também os políticos, mais responsáveis, desta sensibilidade. E, portanto, elas podem pronunciar tudo o que lhes respeita. E hoje, no mundo globalizado de hoje, e mutante, eu penso que não há outras questões que não lhes digam respeito. E, portanto, quer dizer, eu penso que, efetivamente, seria bom de que, quando se legisla, se veja realmente qual é o impacto que aquela legislação tem na criança e na família. E que se ouçam as crianças neste aspecto, não é? E, portanto, e que isso resulte claramente, agora, isto tem este efeito, tal, tal, e ouvimos as crianças a este respeito e tal, para depois eles poderem confrontar. E é também uma escola de cidadania, que as crianças, individualmente e coletivamente, é muito importante, digam, fomos ouvidos, não fomos ouvidos, concordamos ou não concordamos com esta legislação, na medida em que isto tem este efeito. Não é? Portanto, seria um salto qualitativo importante, e uma lição de cidadania e democracia, que na formulação das leis, dos decretos de leis, dos regulamentos, de tudo isso, fosse considerado agora, portanto, o efeito que isso pode ter nos interesses da guerra, que as crianças fossem ouvidas sobre esse efeito, não só antes, como depois na sua monitorização.
Muito obrigada. Fica aqui o registro deste valioso contributo. Doutora Ana, apesar de ter acabado de falar há bocadinho, de certeza que tem uma ideia-chave.
Obrigada. Eu, na realidade, não consigo resistir a terminar com a visão que nos dá a Convenção sobre os Direitos da Criança. Portanto, a Convenção diz-nos que todas as crianças devem poder realizar o seu potencial humano. E realmente, parece-me fundamental, e neste caso, muito em concreto, o direito à participação. Portanto, para a informação das crianças, a sua capacitação, a aquisição de competências, mas também o fomentar a sua personalidade, os seus talentos, as suas experiências, como nos dizem os vários artigos da Convenção. Portanto, esta é a mensagem que eu gostava de deixar aqui hoje.
E é uma mensagem muito pertinente. Doutora Joana Marques Vidal.
É muito difícil a síntese em questões destas, até porque as duas mensagens que foram transmitidas dizem praticamente tudo, mas acho que o desafio da verdadeira interiorização do direito à participação e a serem ouvidos os jovens e as crianças, esse desafio da interiorização por todos nós, pelos adultos, e como um pano de fundo constante e permanente das nossas preocupações. não só naquilo que são as decisões formais e a legislação, mas também naquilo que é a concretização no cotidiano dessa preocupação, seja relativa à participação em todas as áreas. Eu penso que é muito importante, também ligada à importante nota já que foi dada da avaliação que devemos fazer e do prestar contas que devemos fazer dessa nossa preocupação e desse nosso levar à prática efetiva este direito do cidadão.
Muito obrigada. São contributos muito ricos aqueles com que nos deixam. Foi uma honra estar aqui. É muito gratificante perceber que pelo menos esse passo já demos, o do enorme consenso em torno da importância desta matéria e do grande compromisso que tenho a certeza que todos nós aqui nesta sala teremos em continuar a lutar para que as crianças se sintam cada vez mais parte integrante dos processos de decisão. Obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada. Passamos já de seguida à segunda conferência da manhã, intitulada Implementar o artigo 12º na tomada de decisão pública, que tem como conferencista Bragi Gudbrandsen, membro do Comitê dos Direitos das Crianças das Nações Unidas, e como moderadora Alexandra Pimenta, diretora dos Assuntos Jurídicos da Direção-Geral dos Assuntos Europeus do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Enquanto tomam os seus lugares, dou nota de que o nosso seminário é apoiado pelo Graphic Recording Daniel Lança Perdigão.
No, I need to make this. Yes, I can start.
Muito, muito boa tarde, já estamos bastante um bocadinho fora do horário, como sabem certamente. Só queria introduzir o nosso orador, que é o atual membro do Comitê dos Direitos das Crianças nas Nações Unidas. Foi diretor-geral da Agência Nacional da Proteção das Crianças na Islândia e membro de vários comitês do Conselho da Europa, das Nações Unidas e de outras organizações internacionais que trabalham no domínio da promoção dos direitos das crianças. É ainda o grande mentor inspirador de um projeto verdadeiramente inovador de participação das crianças e de procedimentos adequados à participação, que o chamado modelo Barnahus, acho que será assim que se designa, e eu dou rapidamente a palavra ao orador. Obrigada. Mr. The floor is yours.
Thank you very much and good afternoon, I should say, to everyone. It's a great pleasure to be here, invited here in Lisbon to this beautiful and exotic city. I've only been here once, that was in 1998, delivering a presentation, as I am doing today, at the IPSCAN conference, the International Conference of Lisbon. But unfortunately, you come, stay for the event, and then you leave. One of these days I'm going to find the opportunity to stay a little longer and enjoy a beautiful city here. Now, I'm here to talk about implementing Article 12 in with regard to public decisions. What I will do is I will, if I give you some sort of abstract of what I'm going to discuss, I will talk a little bit about the convention as such, because that has a great relevance now on the 30th anniversary and bears a direct, has a direct impact on Article 12 in particular. I will then talk about how Article 12 can be translated into practice, and I'm going to use the Lundy model, so to speak, that has been named after its author, Laura Lundy. She's from Belfast in Ireland, and she developed this 10 years back. I'm going to use that to demonstrate how this can be applied in the public decision-making. To do that, I will address some of the issues with regard to child participation in different contexts. I'm using the Council of Europe operationalization of the concept and the various recommendations and guidelines to do that. And finally, I will discuss Article 10 in implementing Article 10 in multi-agency environment, and I will use the Barnahus, the children's house, as an example of that. Now, just briefly about the convention as such. More than 50 years ago, a philosopher and a physician, Thomas Kuhn, he introduced the concept paradigm shift into the discourse of scientists. He was examining how knowledge and science evolve through time. And he discovered that knowledge does not grow linear, but goes in sort of revolutionary paths, so to speak. An example he referred to was our perception of the universe. From ancient time up to the Middle Ages, people believed that the Earth was the center of the universe. But due to scientific discoveries in the around 1500 by people like Copernicus and others, they discovered it was the other way around. So the geocentrism view, perspective of the world, had to give way to the helocentrism, which is the perception that the world, in fact, it's the other way around. It's really the world that's moving around the sun. Now, later on, this was elaborated a bit further. But I mention this, why? Because this is really a comparable impact that the Convention on the Rights of the Child had on our perception of children. Before the convention, we perceived children not as an independent rights holder, but as a property, more or less. Property of their parents. And the parents had the role, basically, to protect children, but children, as such, they did not have any role to play. And this is extremely important, because this goes to the heart of the participation issue. Secondly, what I want to highlight with in terms of the convention is the convention is unique, different from other international agreement, in that it is does not only contain descriptive rights of the child, but also has a dynamic nature in the sense that it is normative, and it is particularly the basic principle of the best interest of the child, which is the engine that sort of drives the convention on and makes it possible to operationalize the context convention and translate it into the different contexts of children's lives. Now, here we have the Article 12. This morning we have heard a wonderful legal analysis on Article 12, but I shall not repeat that, only to highlight that when you come to think of this Article 12, it assumes children as human beings with integrity, personality, and the capacity to freely participate in society. And that's something. That's really something. The Committee on the Rights of the Child in 2006 had a day of general discussion on the topic of the child's rights to participate, to be heard, and to speak. And they referred to this article and this elaboration of the article as the new social contract. This was the first time that the committee, in fact, sat down in order to elaborate on this article. You could see prior to this various comments with regard to the monitoring of individual states, for example, like England in 1995, where they criticized England for not taking seriously Article 12, and that was very, and the comments of the committee during this period from the onset in 2000 to 2006, very enlightening. And you could see when you analyze this, how important the committee has always regarded Article 12 and the rights of children there. The general comments a few years later in 2009 on Article 12 contains extremely rich and detailed analysis on the implementation, as was elaborated on earlier this morning. And in this general comment, it's highlighted that this right constitutes really one of the fundamental values of the Convention. Why? Well, in the general comment, it's stated that it is a unique provision, human rights treaty, as it addresses legal and social status of children who, on the one hand, lack autonomy of adults, but on the other, are subject to rights. And that makes it a bit complex to in implementation. No wonder how that we need to come together in many, many times, in many places, in many societies, in many deliberate on this, because this is an extremely delicate issue. But it emphasizes that we, when we are looking at the examination of the implementation of Article 12, we need to, in the context of the decision making, we need to adopt the perspective or a very broad perspective of participatory rights, as we are talking here about the civil rights of children. And this broad conceptualization of Article 12 is, in fact, emphasized in another comment 20, from 2016 of the committee, where it emphasizes the political dimension of the participatory rights of children in the form of adolescents. Now, there has been a remarkable development in terms of the evolution of children's human rights. And in 2018, last year only, there was a breakthrough in many ways, where the committee decided that the day of general discussion would address the theme protecting and empowering children as human rights holder, to foster deeper understanding of content and implication of child participatory right and improve its implementation. Now, up to then, this issue, children as human rights defenders, this topic hadn't really been addressed. It is based on the UN Declaration of Human Rights Defender, that was 20 years that year. It was set in 1992. The declaration, whose aim was to protect the rights of people who were defending human rights all over the world. Everyone has the right, individually and association with others, to promote and strive for the protection and realization of human rights. The UN Declaration from 1998 defines anyone who acts at any moment for any human right is a defender. Defenders are identified above all by what they do and not by who they are. So children can, like others, be human rights defenders, and we should encourage them and support them in this role. And children who take action to promote their human rights of their peers and the rights of others, including adults, are human rights defenders, promoting human rights, reacting to violations of human rights, and raising awareness, for example, of the Convention. Therefore, children must be recognized as human rights defenders when they act as such, and they are entitled to the same rights and protection as adult human rights defenders. And we are now witnessing a wave of interest among children all over the world in raising awareness of children as awareness as a human rights holder. These are examples of two that you will know. Malala was awarded the Nobel Prize in 2015. You all know her. She came from Afghanistan. She acted to the Taliban's destruction and ban of education of girls in Afghanistan. And she organized a protest, and she was shot in the head, nearly died, but was fortunately saved. And she has since been a human rights defender. I always remember the speech she made in Oslo when she received the Nobel Prize. She said, "I'm not here because my life experience is unique. I'm here because it is not. There are 66 million other Afghan girls who are denied education." And then she continued. And now we have seen another human rights defender, Greta Thunberg from Sweden, who initiated the school protest Fridays for Future. There is a wave all over Europe and beyond of school children striking from school attendance on Friday afternoons and trying to raise awareness on the issue of global warming. And just recently, the Human Rights Council of the United Nations adopted a resolution recalling upon states to provide a safe and empowering context for the initiatives organized by children and young people to defend human rights in relation to the environment. Now, I suppose and I could tell that this morning that all this development has impacted children in the different countries of the world. In my country, a very remarkable development took place earlier this year when the Parliament approved a new law that stipulates to set up a children's parliament that should come together every other year. And the children's commissioner should submit a report on the implementation of the Convention on the Rights of the Child for this parliament of children. And members of parliament, the government, the trade unions, the federation of employees and public institutions, they are invited to observe, to listen to the children. And the parliament and the government, they are obliged to examine the resolution of this children's parliament. It will be very exciting to see how this develops into the future. And this is in line with my government's earlier decision this year that no major decision would be taken in matter concerning children, one, without the best interest determination, and secondly, without children being heard and given a due weight. And I think that these are decisions that could never have taken place only just 5 years back. Now, with regard to the implementation of Article 12 in public decision-making, I should like to draw your attention to this Laura Lundy model that I referred to earlier. This model was developed more than a decade ago, and it's very firmly based on research evidence of children's experience in educational settings. And this new conceptualization was developed with the aim of overcoming identified obstacles in identifying Article 12. and particularly with concerns that you will find commonly with regard to the attitudes of adults, you know, the sort of skepticism, where they may feel that children lack the capacity to have meaningful input in decisions, that children's decision making undermine authority, or it's too much effort. You could do something more useful, and she took these issues head on, and her outcome. Was that there were certain prerequisites for effective participation of children in decision-making. The greatest issue here is the need for awareness of the fact that respecting children's views is not just a model of good practice, but it is a legally binding obligation. And a limited awareness of successful implementation of Article 12 is in fact an indicative of a breach of Article 42 of the Convention, which requires state parties to make principles and provisions of the Convention widely known to adults and children alike. And this is important because Article 12 cannot be viewed in isolation from other provisions of human rights in the Convention. Laura Lundy, she came to the conclusion that a practical consequence of the indivisibility, interdependence, and interconnectedness of all human rights is that the meaning of individual provision in the Convention can only be understood when they are read and interpreted in conjunction with other rights protected in the Convention. The Committee elaborated the same position in details in the General Comments number 12, a few years later. Now, what provisions of the conventions are we here talking about? We are talking about Article 12 on non-discrimination, number 3 on best interest, on Article 5 on right to guidance, Article 13, right to seek, receive, and impart information, and Article 19. These were all referred to this earlier this morning. And she sort of set up this model to explain how the different articles sort of interplay in this process when you elicit the child's view and when you hear out the child, how these different articles of the Convention come into play. Now, I don't have the time to go in the detail of it, so we just go and look at the outcome. More or less, the model really assumes that the decision-making process constitutes a few crucial steps, if you like, in a chronological order. First, you need to create a space for the child. Space is really the opportunity for the child to express an opinion. You have to give children the opportunity to express themselves if you are going to implement this convention. You have to do it in an inclusive manner, so there is no one discriminated against. You will have to listen to vulnerable children, children with disabilities. You will have to listen to girls, particularly, etc., etc. And do that in a safe setting. They must feel comfortable when they give their opinion, and they must know that they are welcome, and they are their opinions is treasured. The second is the voice of the child. We need to provide the child the necessary support, and we need to facilitate the child in giving his or her opinion. All right. And this we can do provide them with the relevant information of the context, for example, in which the child is and has to give its opinion, and what possible consequences this has. Must inform them that they have no obligation to give their opinion, as this is a free will. Now, the third step relates to the audience. The child's, those who listen to the child need to be people who who are relevant to the decision making. It has to be the decision makers, so to speak. So the child has a direct possibility expressing a view, or with a particular representative that is must then be absolutely truthful to the child's expression. We need to explain to the children what the possible consequences, the impact of their view may have, etc. And then we come to the fourth and final step of this process. It's the influence, the impact that the due weight, as it's referred to in the convention, the influence the child has on the public decision. Now, we know that not necessarily the child has the power to decide, but we are obliged to take notice of the view and examine if we possibly can go with the child's view. Now, keeping this behind our ear, this model, we can then look at the public decision-making in different contexts. Now, as was highlighted earlier this morning, the General Comments on the Rights of the Child from 2009 identified numerous contexts and levels in which the child should be heard with regard to public decision-making. Alternative care, health care, education, schools, situations of violence, etc., etc. And it would be too long to go into the nitty-gritties of it all. But what I want in particular to raise your attention to is the work that the Council of Europe has done in this respect in terms of the operationalization of the Convention. That is to say, during the past 15, 20 years, the Council of Europe has been putting a lot of work in examining the Convention on the Rights of the Child and to translate it, if you like, into the real context of children's lives experience in different settings to make the Convention a living document to be able to implement the Convention. And you can, for example, well, we have a separate recommendation on participation of children that was from 2012, but we have others which are extremely important in the context of decision-making in public sphere, like the guidelines on child-friendly justice, the recommendation on child-friendly social services, the guidelines on child-friendly healthcare, the recommendation on the rights of children living in residential institutions, the guidelines on policy to support positive parenting, etc., etc. I won't go into the details of it, but all of these recommendations, guidelines, and even convention like the Lanzarote Convention, which is a binding instrument of the Council of Europe, in all of these, the issue of child participation is explicitly addressed. For example, why is that? Because, child participation is an integrated part of the Child Council of Europe strategy for the rights of the child. You can see that in the published strategy 2016 to 2021. It's one of the five priority areas in the Council of Europe. It's also implicit in the legal framework, as I mentioned, the conventions, recommendations, guidelines. And the Council of Europe has just developed a participation tool that I believe you have in your files here, which is designed to support states in monitoring the implementation of Article 12 and help them to further develop it. Now, examples of participatory rights can be mentioned here, like in the 2005 recommendation on children in residential institution. There's explicit address on the effect, impact that child children should have on procedures, organization or individual care plan, on periodic review or placement, and on the living conditions in the institution. Just to mention a few, the Council of Europe recommendation on policy support positive parenting, the categorization of positive parenting as nurture, structure, recognition and empowerment all relates to the interactions of parents and children, and assumes an active participation of the child and in communication with the parents. So this is really a guideline that sort of, on the one hand, takes the Convention on the Rights of the Child, and on the other, takes the best knowledge in the upbringing of children and sort of creates guidelines that has real value for particularly parents, but also professional and government. So this is a very good example. The Langen-Cirotti Convention refers to it in the recommendation of the child-friendly social services. Child participation plays a big role. And very interestingly, it identifies three types of participation, what is called their consultative participation, recognizing that children have expertise, and perspectives need to inform and affect decision-making. But there's also this collaborative participation, offering children the opportunity to be actively involved in any stage of the decision-making. And finally, you have the child-led participation, facilitating the initiative of children and their own advocacy in relation to various activities and services established to meet their needs. Now, the article on implementation generally echoes the Laura Lundy's model. I won't read all that, but there's one thing there which I should like to highlight, where it says participation should not only be perceived in terms of the evolving capacities of the child, the positive outcome in the future, but also in terms of the quality of the child's life in the present. Thus, children should be seen as they are today, but not only as beings in the making. The implementation in healthcare, that is a two-dimensional definition in the recommendation or the guideline. On the one hand, when children have or are able to consent to an intervention by law. On the other, when the child does not have this legal capacity, but still it's emphasized that children should take part in every decision concerning the possible medical intervention that the child may be subjected to. My final bit in the presentation is the multi-agency intervention. It does not constitute a great problem when we are talking about a particular agency or institution, like social services office or medical hospital or the school. But what about issues when we have when there are decisions to be taken by many agencies? And that is something which we know, of course, is common in situations, for example, when children are victims or witnesses of crimes. We know that, for example, children who are sexually abused, sexual abuse is something which cannot be defined only as a criminal issue. It's also a health issue. And furthermore, it's a social and child protection issue. So you would need all these different agencies to hear the child. The child should have this opportunity to give his or her opinion to all these agencies. And all these agencies would need the child's account, the child's narrative, to be able to do their job, to investigate, prosecute, and ensure the protection of the child. So how can we implement this? Now, if the child goes between the agencies, we have situations of repeated interviews with children conducted in many locations by different people. This has been research, and When we have a situation like this, we are subjecting children to re-victimization or a secondary victimization, which can be even harder on the child than the original abuse. Just think about a child that has been sexually molested that needs to disclose and does disclose first, maybe in school, and then with the social services, the child protection, then to the police station, then referring to the hospital, then to the prosecution, etc., etc. And this has been demonstrated it can be extremely harmful for the child and makes things a lot worse. It's also very harmful for the social and criminal investigation. Why? Because children are very suggestible, and it inevitably happens that children are subjected to repeated interviews, that they are interviewed by people who are not trained or not using structured interviewing protocols, so they ask leading questions. Leading questions lead to discrepancies in the child's account and the child's narrative. And when you have discrepancies in the child's narratives, the evidential value of the child's account diminishes. And in the end, the case is not of the nature that you can take it to the court. So in order to overcome this, you may need to apply Article 3.1, which is the best interest of the child, that should be a primary consideration. And in many countries in Europe now, they have set up what we in Iceland call and in Scandinavia call barnahus, or it means children's house, where you bring together all these different agencies, you know, the child protection services and the social services, the police, and the prosecution, and the medical people, and they all work under one roof, and the child is at the heart. The heart of this activity is precisely what we can call the joint investigative interview, where the child is heard. And other parts of this house and the medical examination room, you will have victim therapy provided as well within the same roof, counseling to parents who may be traumatized as well, and various kinds of consultative and advice, education and training activities. Now, what is it that makes this so feasible when we are talking about child participation? Now, if you think about the Lundy model, her emphasis on space, on voice, and audience, and influence. This is exactly the kind of framework that she is referring to. We are here talking about a children's house with a child-friendly environment, including the interviewing room. It has been demonstrated that children who are asked to give their views or asked to tell their story in environments which is not particularly child-friendly, what happens is that they get anxious. And the higher level of anxiety, the less likely the child is to be able to give his or her account. And just think about it, if you take a child to a police station, for example, what kind of a message does that give to the child? Well, all children know that those who are taken to police stations are criminals, have done something wrong. And that's one of the major issues with child victim or sexual abuse, that the feeling of guilt and shame. And so what we did instead is to create this child-friendly environment to facilitate the child for giving his or her evidence. Now, these interviews are based on protocol to enhance reliability and the evidential value of the child's narratives. And that is structured to contain all the factors that are identified in the Lundy model, a rapport building, to establish the ground rules, etc., to make the child feel comfortable and inform the child about the process. There are only trained forensic interviewing used. The facilities are organized, so all the representative, all the different agencies, they can observe the interview alive, but it's also recorded. what happens also in many of these children's houses is that this is at the same time a statement for the court. If you introduce the rules of the due process into this by bringing in the defense into this environment, you can do this all without ever having the child to need to go to the court. And that is probably one of the greatest achievements of this, because we know that when you look at the European justice system today, the adversities that children have to face in the European justice system is, number one, the multiple interviews that the children are subjected to in the child protection services, social services, the police, prosecution in the hospitals. The second issue is they're waiting for trials for months. We are putting children in an impossible situation. On the one hand, we are telling the child, you must forget about the trauma of the abuse, but on the other hand, we are saying you must remember everything, every detail, because after 1 year you need to go to court and you need to remember everything and to be able to tell the judge. If you use this Barnhouse model, you can record the child's account with the presence of the defense, and then the child would never need to go to court. You can just simply play the recording. And finally, the hostile cross-examination that children are subjected to in courthouses all around Europe, that's really, has been demonstrating, is really goes against the best interest of the child. We can do away with this if we can integrate these two human rights principle of the due process and the best interest of the child. Thank you very much.
Thank you very much for your very interesting and practical presentation. E acho que vamos ter que interromper e adiar talvez o ciclo de perguntas para a parte da tarde. E faríamos agora uma interrupção para almoço e voltaríamos então às 14h30 para darmos início ao segundo painel, ao primeiro painel da tarde. Obrigada, até já.